chegou a hora! Para todos que ficaram isolados, a hora mais aguardada, a hora dos quarentenados!
Podcast delícia, gravado aqui ao vivo no YouTube, distribuído em todas as plataformas de podcast. Esse programa chega pra você pra aliviar a sua mente. Eu sou o professor Maurinho aqui comigo,
seu Tato Tarcão.
Sim, professor Maurinho, estamos aqui pra mais um Quarentenados dessa quarta-feira maravilhosa com você e do outro lado acompanhando a gente, com você ouvindo o podcast. Você pode assistir e ouvir em qualquer momento, mas o importante é que nós estamos aqui pro nosso exercício de saúde mental. Estamos relaxandinho e tranquilizando nossos corações, vivenciando esse momento de isolamento. Se você não está em casa, fique em casa, a não ser que você tenha uma profissão que exija, que faça toda a diferença para a nossa sociedade. Por exemplo, a gente não quer que a galera dos laboratórios procurando vacina fique em casa.
A não ser que dê para fazer home office.
Mas a ideia é, fique em casa. Por exemplo,
se você tem um home studio, ele não pode ter um home laboratório?
Não sei. A gente tem um home studio, mano.
Então,
estamos aqui, inclusive, em isolamento, para a galera que não sabe, depois vem criticar, vocês estão no estúdio, não sei o que lá. É porque a gente está em casa.
É isso aí.
Certo, professor Maurinho?
É isso mesmo, seu Tatarcan. Mas vamos aí ao programa, porque nós temos aqui um convidado muito especial, esse cara que faz a internet
se movimentar.
A gente tem presente a realeza, professor Maurinho.
Ah.
Porque estamos aqui com ele, o mito, a lenda, Príncipe Vidani!
Olá, tranquilidade, alegria, ousadia e fique em casa, seus merda. Vamos
tranquilidade. É isso aí, cara. Como é que você tá, Vitinho? Tá tudo bem contigo?
Tô bem. Vim fugir pra casa da mamãe, pra casa de papai. Tô com meu irmão também. Tem aqui 3 cachorros e muita curtição e putaria. Sem putaria, sem curtição também.
Tamo aí, tamo vivendo.
Você vê, né? Bateu o desespero que o cara fez. Correu pro papai e pra mamãe.
É, eu faria o mesmo. Exato.
A primeira coisa que eu fiz com 30 anos de idade foi voltar pra casa da minha mãe. Alegria, orgulho.
Você sabe que você tá no caminho certo quando isso acontece, cara.
É o menino Vitinho, o menino Vitinho.
Garoto.
Assim, pra quem não te conhece, seu Vitinho, quem é você? Fala aí quem é você, vai.
Já fiz de tudo na internet, menos sucesso, professor. Impressionante, já tentei de todas as maneiras. Eu sou lá, hoje em dia, né, eu tenho Pelada na Net, podcast de futebol, mas estou também no Pauta Livre News, que voltou recentemente para desgraça de muita gente. Estou no Radiofobia, já dublei uma animação chamada Rebosteio, que eu criei no YouTube. Eu hoje estou também no YouTube com uma atração chamada Retrato Cagado, que mudou de nome recentemente para a gente ofender menos pessoas. Veja bem, não é para não te ofender, é para ofender menos. É isso aí, estamos fazendo tudo aí. E tem um podcast também nessa quarentena chamado Vai Passar. Ajudando a galera, pô. É isso aí.
Show de bola. Vitinho, velho, que é uma das figuras mais... engraçadas, eu posso dizer assim, acho que é.
Obrigado.
Você é um cara muito engraçado, cara. Eu gosto muito dos conteúdos que você faz, gosto dos podcasts que você participa. Quando você tá no podcast, é certeza que o podcast vai ter qualidade, cara.
Olha aí, que coisa, hein?
Menos
que,
esse,
que
porque...
elogio, eu não esperava.
Não, esse, porque esse a gente tá fazendo ao vivo, e como a gente sabe, pra dar errado, basta ser ao vivo.
Exatamente. Mas... inclusive, por isso que eu não faço coisas ao vivo, porque eu posso ser processado.
Vitinho não precisa de roteiro, velho. Ele nasceu desse jeito, né?
Porra, que é isso aí, tá? Tranquilidade, vamos que vamos. Não tem... Mas olha só, de tudo que eu já fiz na internet, eu acho que, de fato, a coisa que eu fiz de melhor foi esconder essas coisas do meu trabalho de verdade, do meu trabalho CLT. Essa foi a melhor coisa que eu fiz na internet. Vou deixar isso quieto.
Mas você.
Mas o pessoal do seu trabalho não sabe que você faz as coisas na internet, é isso?
Sabe, mas não fui eu que contei.
Esse é o segredo. Mas você então não vive de fazer conteúdo, é isso, Vitinho? Conta essa parada aí.
Não vivo. Eu sou um gerente de desenvolvimento de software.
Você tá zoando. Você é sério em algum lugar?
É, então, esse é o segredo, né? Eu tenho uma identidade secreta. Ah. Eu não sou sempre o príncipe. Ah. Por dentro do meu coração, eu sou sempre o príncipe. Mas recentemente fui, inclusive, a princesa da lua quando eu me fantasiei de Sailor Moon no carnaval e fiquei passeando por São Paulo. Alegria.
E, mas você usa, tipo, terno e gravata, é isso?
Não. Graças a Deus, não. Não tenho nem corpo pra usar terno e gravata.
Beleza. E me fala aí uma coisa, como que tá sendo essa quarentena pra você na produção dos seus conteúdos? Isso influenciou de alguma maneira? Você tá conseguindo tocar do mesmo jeito? Como que tá indo?
Cara, por incrível que pareça, pra mim melhorou, cara, a produção de conteúdo. Apesar de o futebol ter parado e o Pelada na Net ser um podcast de futebol, passou um mês comentando Big Brother. Passou! A gente transformou, que era o único esporte do brasileiro. Né? Acabou o Big Brother, pensei, fudeu, o que eu vou fazer? Vou começar a copiar a pauta do Avalone. Aí eu comecei a fazer mesa redonda. Inclusive, comecei a ver bastante coisa do Milton Neves pra me alegrar. Porque eu gosto de ver gente idiota fazendo idiotice. Mas, de qualquer forma, agora que não tem futebol rolando ao vivo, não tem jogo acontecendo, eu posso fazer um pouco de pauta fria. Então, cara, eu não preciso fazer a loucura que eu sempre fiz com o Pelada, que era de gravar, editar e publicar no mesmo dia. Entendi. Só isso já me ajuda,
cara. Nossa, que cara, a gente tem a vantagem aqui do quarentenado.
Não, rapidão,
gente...
rapidão.
Mas você noticiou a ida do Milton Neves ao hospital, só pra saber, né? Porque foi um acontecimento.
Não.
Ah,
não.
Que absurdo, viu? Não. Que absurdo.
Não, isso pra mim não importa. Pra mim, tomara que ele se recupere pra ele continuar falando besteira que eu gosto muito de ouvir. Ah, então
beleza. Desculpa, não, falar que a gente tem a vantagem que, por exemplo, no Quarentenados a gente vai trilhando ao vivo. Você já pensou em fazer uma mecânica dessa e colocando a trilha? Porque aí você acabou, tá gravado, né?
É, pois é, mas aí, enfim, eu não sei. Hoje em dia eu não tenho a competência e habilidade, eu preciso dar uma treinada pra descobrir como fazer e fazer isso de uma forma melhor, porque de fato é verdade, né? É que também o Pelada tem uma circunstância, porque o pessoal fala bastante besteira e é bom dar uma ouvida antes de publicar.
Sim. Pra garantir, fazer um filtro ali, de repente.
É, o Pauta Livre é pior ainda, então não tem muito o que fazer. A gente mas tem que ouvir.
O Pauta Livre voltou mesmo ou não voltou?
É. Voltou. A gente tá fazendo mensal porque ninguém tá se ferrando, mas tá, tem um por mês aí.
Tá.
Final do ano passado.
Mas sai certinho, porque às vezes atrasa, não atrasa? Não, mesmo mensal não
atrasa. Atrasa, mas sai um por mês.
Às vezes dia 1, às vezes dia 30, mas é um por mês.
Isso, exato. O mês, ele é longo,
mano. É, entendi. Não, tranquilo.
É que, na verdade, eu acho que isso é legal de falar, porque a gente voltou com o Pauta Livre... numa conversa, tipo, a gente tá com saudade de gravar, mas a gente não quer ter o trampo, porque o trampo é foda. Então,
vamos
gravar na nossa, a gente tá pagando editor graças a financiamento coletivo e tal, pagando o cara pra fazer vitrine. Falei, cara, eu quero entrar no Pauta Livre com uma diva. Quero ficar no meu trailer, gravar, sair, vocês se viram. O editor se vira, o cara da arte se vira, eu quero brilhar. Entro, brilho e vou... Sou o Tim Maia do Pauta Livre.
Cara, entra lá, certo. Reclama do retorno. Aliás, Maurício, baixa um pouquinho o Master, que eu acho que pode estar estourando pra galera. Coloca no 98, 99, já acho que já tá bom. 89 é demais, Mauri. Aí, 96. Tá bom, agora sim, olha só. Que beleza. Putz, só, Mauri, olha, eu devo dizer, cara, que a coisa que eu mais gosto da quarentena é que a gente pode receber nossos amigos, mesmo que não seja presencial. Por exemplo, o Vitinho. Quantas vezes a gente gravou com o Vitinho? Em alguma circunstância?
Cara, a agenda dele é mega difícil.
A gente precisou de um caos mundial pra gente conseguir se encontrar. A gente morava na mesma cidade e a gente nunca se encontrava.
É difícil,
cara. Nunca trombou, é verdade.
Tá vendo? Não foi por falta de tentativa. Eu tentei chamar o Vitinho pra Casa Geek algumas vezes. Não,
mas o Vitinho gravou com a gente o Apagão.
Ele gravou o Apagão, sim.
Mas eu fui além do Apagão, eu gravei um Ultra Geek com vocês.
É verdade.
Um tempo atrás, eu não lembro, já faz uns 2 anos.
Mas não era uma coisa frequente de você se visitar, de a gente fazer as coisas.
É um absurdo.
Nada, né? A gente se encontrava sem querer nos rolês dos outros.
Exato. Inclusive, eu devo dizer que a gente talvez esteja se falando mais agora de quarentena do que quando a gente estava...
É isso mesmo. É muito louco isso, né? As coisas positivas aí dessa quarentena.
Ou né? Não, né?
Ah, não, é positivo. Que isso? Desde quando? Cara, você está próximo da realeza, tá?
É verdade,
você está
próximo
da realeza. O Vitinho tem um quadro que eu invejo demais, o quadro dele.
É verdade.
É um quadro... Não dá para mostrar porque está em São Paulo, né? O quadro dele, imagino.
Exato.
Mas deve ter nas suas redes sociais, não tem?
Tem foto no meu Instagram lá, se você procurar. Tem uma foto, um quadro de 1,5 metros meu de Napoleão. Que, aliás, agora que eu tô nessa vida de solteiro, é muito legal quando eu levo alguém pra casa. É a primeira coisa que a pessoa nota, né? Um quadro seu de 1,5 metros. É legal,
é de você e de Napoleão. Não, é genial. É genial, cara. Eu invejo demais,
velho. E eu gosto muito do Vitinho, porque ele é uma pessoa descolada. Que ele, mano, é um cara que está aberto a todos os tipos de experiência, porque ele falou, quando você leva uma pessoa...
É.
E, velho, isso significa que, mano...
É pessoa,
cara. É pessoa, velho. É. Seja um ser humano...
Eu também falando. Não falei com qual interesse eu tô levando. Às vezes não. Eu tô levando pra comer uma pizza.
É isso aí. Não, tem presidente que usa os quartos do governo pra comer gente, né?
Então.
Por que você não pode fazer isso no seu próprio apartamento?
Na minha propriedade privada.
É isso aí.
Se quiser nessa propriedade
privada. Tá de boas. Mas, ó, pra deixar a quarentena de todo mundo um pouco mais tranquila, um pouco mais suave, nós vamos aqui fazer uma chamada, vamos trazer um convidado que faz o quarentenado junto com a gente. Senhor Olaf, para apresentar o horóscopo da semana.
Então vamos pro horóscopo da semana.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Olha só!
Alô!
Seu Olaf?
Alô!
Tá me ouvindo?
Alô, Pubis, eu morri!
Olaf, que prazer conversar com você, meu guru alemão, astrólogo!
É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com o Tato, um prazer estar aqui com o Vitinho também. Quero dizer que eu não gosto de futebol muito, mas eu gosto muito do Vitinho, viu?
Ah, é mesmo?
Verdade, eu comentei no programa com o Léo Lopes, que eu acompanho Radiofobia e ouço e tal. Mas eu não entendo muito o que o Vitinho fala, às vezes é muito difícil que ele fala rápido, meu alemão não ajuda também, né?
Entendi, tá certo. Vitinho, qual que é o seu signo, Vitinho?
Eu queria, antes de falar meu signo, posso falar um negócio? Que eu entendo muito, Olaf, o seu drama, porque eu também sou um cara que faço vozinha pra sobreviver, então eu entendo o constrangimento que você tá passando, mas vamos continuar. Eu sou do signo de peixes,
tá? Eu queria primeiro te mandar a merda. Tá?
Você tá falando que o nosso guru é falso, é isso?
Não, jamais. Assim como o testosterinha é uma criança que eu crio. Tá tudo criado,
O nosso guru, ele manja tudo.
Fica tranquilo, professor Mauri. Vamos começar com o signo de peixes. Fique em casa, porque se você for sair na rua, você não sabe o que pode acontecer com você. De repente, um alemão pode te pegar de surpresa e você nunca mais volta pra casa. Então essa é a nossa dica pro pessoal do signo de peixes. Fique em casa e cuidado com o alemão.
Obrigado. Vou ficar.
Bom saber.
Ares. Frustrou um pouco os meus planos, né? Tanto. Mas.
Ares, antes pra Ares. O pessoal de Ares agora tá com muita energia pra gastar, né? Vontade de ir pra academia, de caminhar. Até aquela pessoa que nunca teve vontade de ir pra academia, deve ir pra academia agora. Então, olha, faz o seguinte, fica em casa, procura. Tem tutorial na internet, faz aqueles exercícios em casa mesmo, empurra o sofá de lugar e vai dar tudo certo. Fica em casa.
Touro.
Olha, qual que é o signo que dá tesão em ir no shopping? Porque tem uma galera com esse problema e acredito que é culpa dos astros.
Olha, de verdade, é tipo escorpião, porque tem fogo no rabo, né?
Pois é verdade.
Mas, e pra touro? O que você
touro, tem? Touro, fique em casa. Eu sei que isso é fácil pra você, mas não passe o dia todo no sofá, tá bom? Dá pra fazer também ficar um pouco na cama, ficar um pouco na cadeira, ficar um pouco no chão.
Gêmeos?
Gêmeos! Fique em casa e coloque a pilha de livros em dia. Tem um monte de coisa que você comprou e fica só bonito no estante. Pega pra ler, ocupa seu tempo, tá?
Fica a dica então, gêmeos. Câncer?
Câncer! Olha, agora você tem uma boa oportunidade essa semana pra curtir as coisas boas que você comprou, que tá em casa, que tá gostosa, tá confortável. Então fique em casa e curta essa zona de conforto.
Muito obrigado. Leão!
Leão, dá pra fazer uma festa em casa? Dá sim. Fica quietinha em casa, sozinha, e faz uma festa você mesmo. Pode encher o rabo de cachaça, ninguém vai te julgar.
Virgem?
Virgem, esse é o momento que você pode satisfazer as suas mais loucas vontades. Lave as mãos quantas vezes você quiser e fique em casa.
Libra.
Libra, olha, muito cuidado na hora de cortar seu próprio cabelo. Perceba que no Instagram tem muita gente fazendo merda, raspando o cabelo, fazendo besteira. Então tome muito cuidado e segure essa vontade, não vai dar certo.
Escorpião?
Tinha sacanagem com o menino Léo Lopes, inclusive.
Ah, fica aí, a
então,
dica.
Oi, não é só...
Léo Lopes, um
abraço. Não é só Léo Lopes que participa aqui do Quarentenado, que fez merda com o cabelo. Marcelo Darros também já fez merda com o cabelo. O Jacaré Banguela também fez merda com o cabelo. É, acho que só o Tati e o Mauri não fizeram merda com o cabelo. O resto, todo mundo fez merda com o cabelo. Impressionante. Vamos para Escorpião. Olha, não dá para ficar stalkeando as pessoas na internet. Você fica prestando muito mais atenção na vida dos outros do que na sua. Preste atenção na sua vida, fique em casa e tente encontrar o seu lado mais central.
Muito bom, Sagitário.
Olha, fique em casa e você tem um poder muito forte de convencimento das pessoas perto de você. Então convença todo mundo à sua volta a ficar em casa, tá bom?
Capricórnio.
Seja responsável, essa é a principal vantagem do seu signo. Fique em casa.
E Aquário?
Aquário, eu sinto uma movimentação interna muito grande e é muito difícil você se movimentar somente internamente. Então mude as coisas de lugar dentro da casa. Não dá pra mudar a cozinha de lugar com banheiro, mas dá pra mudar, tirar todas as coisas da dispensa, coloca no outro lugar, o lugar onde tava a molha de tomate, coloca agora o chocolatado, e vai fazendo essa reorganização, vai se sentir bem melhor, vai ver.
Muito bom. E, ó, a galera quer saber quais são os números da semana aí pra poder fazer a fezinha.
Ah, número da semana! Bom, hoje eu vou fazer de trás pra frente pra ser mais complicado e divertido. 52, 50, 37, 19, 18 e 4.
Foi realmente muito divertido a gente poder ver os números de trás pra frente. Foi,
eu tô,
foi
me, legal, eu tô quase me mijando.
Entretenimento puro, alegria.
Alegria. Isso é qualidade de conteúdo na internet. Gente, tá tarde. Eu quero perguntar,
Maurício, só por precaução, porque vai que acerta. Vocês têm jogado essas porra, né? Porque tem que jogar, porque vai que acerta, pra merda. Vocês se matam, mano.
Ah, eu jogo toda semana, O guru passou os números, eu jogo, cara. Eu sigo cegamente.
Tem que jogar mesmo. A gente já acertou, como se fala, duas dezenas, tá? Uma vez a gente acertou duas dezenas, não deu prêmio nenhum, mas os números deram sorte. Impressionante.
É isso mesmo.
Impressionante.
Seu Olaf, muito obrigado mais uma vez aí por iluminar nosso caminho, por trazer esse conhecimento aí praticamente científico aqui pra nós. E isso ajuda a gente a aliviar aí durante a quarentena, viu? Muito obrigado.
Muito obrigado a você. Eu vou esquentar uma sopinha agora e jantar, porque, poxa, já tá tarde pra caramba aqui já. Eu preciso aproveitar que a gente já é mais de 9:30 da noite e tá na hora de dormir. Boa noite pra vocês aí do Brasil, tudo bom pra vocês? E semana que vem a gente se vê de novo, tá bom?
Muito obrigado.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Seu Vitinho, você é o tipo de cara que acredita em signo, não é? Eu percebo isso.
Com certeza, é isso, exatamente. Você me vê na rua, você pensa signo.
É isso. Você pensa. No seu perfil do Tinder, tá o seu signo?
Não. As fotos, uma foto minha com meu bonequinho do Dolinho, inclusive, maravilhosa. Tem eu dizendo o nome do meu cachorro. Puta, é só apelação. Eu fiz uma curadoria ali pra colocar tudo que as pessoas gostam, que é ter um pau no cu do Bolsonaro ali também.
Tranquilidade. Tem os questionamentos ali que já... Né?
É um filtro.
Já é um filtro, exato. Outro dia, inclusive, eu percebi que eu nunca mais vou transar na minha vida, porque eu fiquei meia hora discutindo capitalismo com um amigo do Tinder. Falei, eu desisti, né? Aparentemente, desisti, né? Não vou mais.
É um cara de prioridades, né? Você tá...
É quarentena, não vai acontecer nada mesmo? Então tá bom, só daqui 6 meses ela esquece.
Mas vocês estavam discutindo isso porque ela queria pagar pra fazer sexo com você, é isso?
Uma boa piada, vou usar depois. Não tem, tem a menor condição de uma pessoa pagar pra fazer comigo. Os piores 2 minutos da vida dela.
Mas, tirando essa parte, como é que tá a saúde mental, cara? Você tá conseguindo se manter são no meio dessa loucura toda?
Cara, tá indo, tá, tô me mantendo são. Eu tava fazendo terapia, né, desde o ano passado. Eu parei na quarentena, porque a minha psicóloga, enfim, eu já tava querendo trocar ela, na verdade, por outros motivos. Tava legal a minha terapia, mas eu queria trocar de linha, experimentar as coisas novas. E aí veio a pandemia, eu fiquei meio que nesse entre profissionais. Mas eu acho que me ocupar com meus familiares aqui, tá junto das pessoas que gostam de mim e tal, fez muito bem pra mim. Acho que o período que eu fiquei em São Paulo, as 3 semanas ali, isolado na minha casa, sozinho, eu percebi que, opa, isso aqui tá... Vai me deixar... Tem algo que vai me deixar maluco, é isso aqui. Eu já corri. Mas tô segurando firme, cara. Tem dia que dá vontade de gritar e lamber um corrimão? Dá. Tem dia que dá mesmo.
Lamber um corrimão é um sentimento que eu não entendo, mas tudo bem.
Ah, porque já pega de uma vez.
Já resolve logo
o problema. Pega o vírus, já resolve, é.
Você sabe que você tem chance de lamber o corrimão e pegar outro vírus, né?
É, aí é o que você que tá dizendo. Você viu o que o Átila tem a dizer.
E a sua rotina mudou, cara? Por exemplo, eu, mano, não tô conseguindo dormir cedo mais. Eu tô dormindo todo dia, tipo, depois das 3 da manhã e só consigo levantar depois das 10 também. Essa virou a minha rotina natural agora durante a pandemia. Como que tá a sua rotina?
Cara, mudou. Mudou principalmente porque acho que uma das coisas que eu me ocupava muito, principalmente no começo do home office, até são 3 estágios, né? Eu entrar pro home office ainda morando em São Paulo foi complicado porque eu comecei a me ver primeiro feliz, porque eu falei, puta, eu não gasto mais tempo no trânsito, isso já é uma alegria. Mas, cara, eu comecei a poder acordar 8h40, quase 9 horas. Falei, caraca, isso é uma novidade. E aí, enfim, mais tarde do que isso, até eventualmente nos dias. Mas depois que eu vim para Araraquara, que eu não preciso nem parar para fazer almoço, porque minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, geralmente alguém se ocupa de fazer, não sou eu. Cara, isso é... Eu até, inclusive, na quarentena, eu consegui perder 10 quilos, cara.
Caramba, velho! Ah,
você dieta, é o único. Perdi 10 quilos. Que isso? Porque eu tô aqui com a minha mãe falou, vamos fazer a dieta junto? Eu falei, vamos. Aí ela tá cozinhando, estamos comendo junto.
Eu então, acho que eu trabalho, achei os seus 10 quilos. Você perdeu, eu achei.
Guarda eles com carinho. Guarda com carinho. Eu gostava
deles. Pois é. É que comida de mãe é foda, velho. Você conseguir emagrecer com comida de mãe é tenso, velho.
Então, só tá dando certo porque minha mãe tá cozinhando pra dieta, né? Porque se eu tivesse cozinhando as macaronadas italianas aqui, fudeu, cara.
Eu tô no modo loucura.
De alguém.
Já falei aqui. Geleia de pimenta, tô fazendo aos quilos geleia de pimenta pra colocar no queijinho. Caraca,
faz pra nós.
Nossa, cara, quando você voltar pra São Paulo, eu te dou um pote de geleia de pimenta, feita por Tassi Tarkan, e você come a geleia de pimenta e antes, pra abrir o apetite, você toma um licor feito por Tassi Tarkan, porque eu também estou fazendo licores agora.
Tassi Tarkan está, olha, barbeiro, chefe.
É verdade, cara. Barbeiro,
faz tudo.
É impressionante, cara. Ó, esse cabelinho aqui que você tá vendo aqui, ó, cortaram, tira o fone de ouvido, Mauri. Mostre sua bela lobeca. Olha só que beleza.
Caraca,
olha o degradê, olha o degradê. Bonito. Eu que fiz o degradê aqui, cara. Estamos isolados. Você vê onde ele começa, mas não sabe onde acaba o degradê.
mas eu vou te falar que, apesar disso, tá, tu tava falando esse negócio de perder 10 quilos e tal, fazer dieta. Cara, eu fiz isso sem me cobrar nada, eu não tava com expectativa nenhuma. E acho que esse é o recado que eu quero deixar pra galera. Tipo, mano, faz na boa porque você curte, porque não é o momento pra vocês colocar nenhum tipo de pressão.
Muito pelo contrário. É, exatamente.
Fique em paz aí do seu jeito. Se você tá em paz comendo pizza, velho, enchendo o cu de cachorro quente, manda bala, velho. É o que eu te... De verdade, a dica é essa, enche o rabo,
cara, no cachorro quente mesmo. Eu acho que a parada é a gente tentar manter, primeiro, a prioridade é manter a saúde mental. Porque quando a gente passar por esse momento, seja lá quando for, né? Quando a gente voltar à vida e conseguir de novo encontrar os amigos e passear. E assim, quero deixar a dica para as pessoas, não ouçam ninguém que não seja o Átila. Eu só saio de casa quando o Átila deixar mesmo, tá ligado? Não importa se é o ministro da saúde, se é o MS, eu só ouço o Átila. Se o Átila morrer, eu fico em casa para sempre. Então, Átila, por favor, cuide da sua saúde. Brincadeira, beijo no coração do Átila. Mas a parada é a seguinte, cara. Eu acho que pode acontecer de muita gente dar uma surtadinha mesmo depois de ficar tanto tempo isolado em casa. Quando for sair, fica com medo de ir pra rua, medo de encontrar as pessoas.
Eu acho que as pessoas não estão com medo de ir pra rua, viu, tá?
Não, cara, eu acho que vai ter gente que vai ter... Vai ficar... Tipo, mexe com a cabeça se ficar tanto tempo isolado, cara.
Pra quem tá isolado.
Pra quem tá isolado, realmente pode...
Quem tá isolado, cara. Quem não tá isolado... Não... Quem não tá com medo de ir pra rua agora, devia tá com medo. Essas pessoas aí vão passar por outras consequências. Se
não, agora não vai ter nunca.
Exatamente.
Centenas de milhares de pessoas morrendo por aí, a pessoa não tá com medo. Então, se isso não te deixa com medo, né, cara?
Negócio complicado, complicado.
Mas vamos voltar a falar de qualidade mental e não de morte.
Eu vou falar, até uma parada falando disso, né? Do que o Vitinho falou, né? De, meu, não tem cobrança, faz aí o que te dá vontade e tal. E, mano, os presentes, né? A gente teve aí recentemente o Dia dos Namorados e tal, né? E aí eu e minha esposa, a gente esse ano resolveu, não é um costume nosso, né? Mas esse ano a gente resolveu trocar presentes, né? Porque, meu, pra fazer aquele agrado, né? Deixar um momento mais leve e tudo mais. E aí os nossos presentes representam muito bem o que a gente tá vivendo, né? O presente que eu dei pra ela foi uma panela de ferro fundido pra você poder fazer pão e colocar no forno e fazer tipo um mini forninho com a panela dentro do forno tradicional, né? E assar pão e fazer aquela casca crocante, maravilhosa do pão caseiro.
Da hora.
Que ela entrou na vibe de fazer pão. Então ela ganhou uma panela específica pra ajudar ela nesse processo. E o presente que ela me deu... Foi um roupão, velho.
Puta, que inveja!
Ela me comprou um roupão, tipo, velho, confortável. Nossa. Pra ficar de boas em casa.
Ela encontrou um roupão de gordo?
Ela mandou produzir um roupão de gordo.
Nossa, eu vou pedir o contato pra minha esposa pedir um pra mim.
Velho, ela... Roupão maravilhoso, velho.
Nossa, ainda todo mais agora.
Atualhado, assim,
nossa, macio. No inverno, cara, eu quero muito ficar pelado só de roupão em casa. É um sonho.
Se sente o líder do Big Brother. Esse é o verdadeiro
intenção
de usar um roupão.
Falando em Big Brother, seu Vitinho, você participaria de um Big Brother? Você participaria de um reality show?
Cara, eu sempre responderia sim, né, pra essa pergunta. Na minha vida inteira, assim, ao longo de 30 anos, eu falaria com certeza. Não apenas participaria, como tenho certeza que iria mandar bem demais, porque eu sou um estudioso do Big Brother.
Ah, o estrategista.
Apesar do Vitor Hugo desse ano também ser, e ele foi uma merda. Mas ele se perdeu ali com a porra do Trisal ali, que foi uma loucura, enfim. Talvez eu tenha me aprofundado mais nesse Big Brother do que a maioria das pessoas. o ponto é, hoje em dia, pelo que eu tô vendo na internet, eu tenho um pouco de medo. Eu não sei não se eu entraria, cara. Eu acho que hoje em dia
eu participaria a galera tá
tão enervada e polarizada.
Eu participaria. Novo, né? Eu participaria de novo, porque eu já participei de um reality show.
Você não tem nem vergonha de falar que era um reality show, você participou, cara. Não tem nem vergonha, é maravilhoso.
Não, cara, porque faz parte da minha vida, é tipo, sei lá, cara, tem hemorroida. Por que as pessoas têm vergonha de falar que tem hemorroida?
Você assistiu o Busão do Brasil, Vitinho? Não.
Assim, claro, várias vezes. Aquela semana, né? Foi a semana do Busão do Brasil, que importa. É a semana de estar tocando.
Obrigado. Me sinto lisonjeado.
Caminha coletiva, puta, que alegria.
Cara. Não, mas eu participaria. Sim,
mas eu te invejo, tá?
Por quê?
Eu te invejo, acho uma experiência muito maneira mesmo. Acho
então, legal. Cara, a parada...
Foi no momento certo, né?
É, então, eu participei, foi. Cara, porque a minha lógica era... Que o Maurinho, inclusive, que colocou na minha cabeça, porque ele é uma péssima influência, é... Quantas pessoas você conhece que participaram de um reality show? É uma experiência única de vida. E eu falei, porra, eu vou abraçar essa parada, vou vivenciar essa experiência única e eu realmente vivi. É uma experiência única, foi transformador na minha vida. Foi uma das piores, melhores coisas que aconteceram. Saí de lá com síndrome do pânico e tal. Mas assim, cara, foi muito da hora, cara.
Foi muito
até agora, só vi vantagem até agora.
Mas eu participaria de novo, mas eu participaria de um único programa específico, velho.
Big Brother.
Não,
eu... A Fazenda.
Não.
Tipo, ia ser uma da hora, porque a ex-reality show do Busão do Brasil tá na Fazenda agora. Ia
ser puta, muito cara, não. Eu participaria do Queer Eye.
Mas aí não conta.
Como não conta, mano?
Tipo, eu participaria do Irmãos à Obra. É óbvio que eu participaria.
Caralho. Eu participaria do Puta Velha. Ô, Votato, porra.
Eu participaria.
Você só tem vantagem, você vai ganhar coisa.
Não, cara, é porque eu sou completamente encantado pelos Fab Five. Assim, eu amo demais aqueles cinco seres. Eu gostaria muito de conhecer eles pessoalmente.
Dar abraço coletivo.
Abraço coletivo. De sair pra resolver problemas psicológicos com o Cáramo. Com certeza, cara.
Ganhar um armário novo
comprar, de roupa. Sair pra comprar roupa. O Bob dá uma reformada na minha casa.
De cores.
Cara. O Jonathan ia ficar elogiando que eu corto meu próprio cabelo. Porra, cara, ia ser mó da hora,
ia ser velho. Uma trip de ego.
Cara, o Anthony ia comer minha geleia de pimenta e falar, nossa, por que que a gente tá aqui? Me passa essa receita. Caralho, ia ser mó da hora. Fica aqui o convite.
Aí o cara que precisa realmente do cara.
Eu sei que eu sou um puta privilegiado.
Ele ia transformar os Fab Five.
Isso.
Agora a gente é melhor, porque a gente conviveu com o Tato Tarkan.
Eles iam convidar o Tato pra integrar, iam virar seis.
Fab Six, com certeza, cara.
Com certeza, cara. É tipo, ia ser Queer Eye and the Straight Guy. Essa é a nova temporada. Cara, eu sou apaixonado por eles. De verdade, eu queria ser amigo deles.
Mas eu vou te falar, Otávio, eu vou te falar que eu tô. Uma coisa que eu tô fazendo nessa quarentena, eu tô virando louco dos reality, assim. Eu tô zerando realities que existem em todas as plataformas de streaming aí. E eu vi o primeiro episódio só desse Queer Eye novo, porque eu via o antigo na Sony lá.
Eu amava.
E era um programa de moda, né? Mas era um programa de moda.
Ah, ele era um programa.
Esse novo, cara.
Não,
esse novo é de transformação de vida, é muito louco.
É que eu acho que o antigo ele tinha o seu valor, porque eram outras barreiras que precisavam ser quebradas na época, tá, cara? A gente tá falando do final da década de 90 aí, começo dos anos 2000. E eu acho que hoje a gente tá num outro momento, com outras discussões. E eu, particularmente, eu tenho consciência que eu sou um cara privilegiado e que provavelmente eu jamais seria escolhido pra participar do Queer Eye. Mas eu sou tão fã e eu admiro tanto eles que eu gostaria de ser amigo deles. E o mais próximo disso seria eu participar do programa. E eu provavelmente, na verdade, pra ser sincero, eu cadastraria minha esposa, porque parece que vai ter uma versão no Brasil. Até agora a gente não tem notícia suficiente, até porque agora a gente tá isolado, né? Eu sei lá, Queer Eye por... videoconferência, o Bob falando, sobe a prateleira aqui, sabe? Não dá.
Fura aí a
pinta parede. De roxo, não. Pega o celular e vamos no supermercado, não é. Mas assim, tipo, de verdade, cara, eu sou muito fã de Queer Eye. Já acabei a quinta temporada e agora fico esperando aí a sexta, a sétima, a oitava. Eu quero que tenha Queer Eye pra sempre e eu quero ser amigo deles eternamente, cara. Assim como, putz, a galera da primeira série continuam amando todos eles, cara. Acompanho o Carson ainda no Drag Race, acho genial. Nossa, pois cara, são fantásticos, bom, cara, fantásticos.
Mas você sabe que eu tô num prazer, eu descobri um prazer na quarentena, falando de reality aqui, que é... Eu tenho um esporte favorito novo agora que o futebol tá parado também, que é ver gente topzera brigando. Esse é o meu esporte favorito. E agora eu quero recomendar aqui pra você que tá quarentenando aí, ó. Assiste Soltos em Floripa e assiste De Férias com o Ex. Porque é muito maravilhoso, cara. É só gente topzera brigando por motivo idiota. É maravilhoso, cara.
Cara,
é
tem maravilhoso. Eu não tenho essa paciência.
Tem na Amazon, né? Tem na Amazon Prime, cara, pessoas chorando na balada porque o cara pegou uma mina, depois pega outra e a menina chora, olha aí, puta, cara, o cara acorda, vai pra janela e grita, gratidão, bom dia, cara, que
maravilhoso. Você tá zoando, mano,
tipo, Deus é top.
É maravilhoso.
É isso, cara, é a personificação de tudo que eu mais odeio na minha vida e num reality show, é maravilhoso.
Nossa, cara, eu não tenho essa moral, Vitinho.
Tem que gostar de passar raiva. Já, porque o meu prazer é passar raiva, né? Trouxe pro Vasco.
Você, já que tá na pegada do reality show, você assistiu aquele do Netflix, da Netflix, que é o dos casais que não se conhecem? Tipo, as pessoas não
Casamento
conhecem.
Às cegas.
Casamento às cegas.
Assisti,
bom demais. É bom demais,
mano. Odeio Jéssica demais. Mas eu acho esse reality em especial... Eu fiquei assistindo ele o tempo todo falando assim, mano, não é possível que essa porra não é armada, mano.
É louco,
porque né, que mano? Tipo de ser humano desesperado e carente assina um contrato que diz, você não vai ver a pessoa, mas vai sair de lá com um pedido de casamento. Caralho, mano!
Qual é o problema? Nossa,
você vai se grudar numa pessoa que você nunca viu, que você só conversou atrás de uma parede por, sei lá, 15 minutos? Acasei. Caralho! É muito louco. Meu Deus do céu,
mano. Mas sabe o que eu acho, mano? Uma vez um amigo
olha, meu... Olha, peraí, não quero dizer nada. É. Mas se a gente continuar do jeito que tá a sociedade, é isso que vai ser o novo normal.
Ah, não, mas as pessoas vão se enxergar.
Não, mas um amigo meu, ele participou de um reality show, né? E aí ele comentou comigo, depois de ter participado e tal, que é muito foda como o fato de você ficar isolado do restante do mundo e tal, faz você ter perspectivas diferentes de como se relacionar e criar vínculos.
Não, isso é verdade, cara.
Ele falou pra você também?
Falou pra mim também.
Ah, deve ser, né?
Não, cara, porque você, quando... É natural dentro de um reality show, tem coisas que a gente não pode falar por contrato e tal, mas assim, é natural que a gente fique isolado antes, né? A gente fica... tipo, literalmente isolado num quarto de hotel durante todo um... Tem um processo de pré e tudo mais. Mas quando a gente entra ali no reality, aquelas pessoas que estão com você são as únicas pessoas que você tem na sua vida. Literalmente. E você valoriza muito a presença dessas pessoas. Então, as relações, por mais rápidas que elas sejam, sei lá, você conhece a pessoa faz, tipo, 2 dias. Mas essa pessoa vira seu melhor amigo em 2 dias.
Que é a única pessoa que tem, né?
As relações são muito intensas. Então, muitas vezes que a gente assiste em reality show e fala, puta, isso é uma doideira. A gente fala,
que falso.
Eu faria isso, eu faria aquilo. Não, não, cara. Quando você entra, emocionalmente, é o que mais pega mesmo, cara. E esse é um ponto de virada absurdo que eu tive vivenciando, tanto que isso me marcou emocionalmente pro resto da minha vida. Então, eu realmente entendo isso. Parece meio doido pra quem tá de fora, mas quem tá lá vivenciando, cara, você tem que ter muita cabeça pra falar, eu faria isso, jogaria de tal forma, não é muito assim
que isso funciona. Eu concordo com você, Tato, que pra mim eu tô um passo antes. Eu tô um passo de, como é que você aceita um convite desses, cara? Com uma pessoa que eu não conheço. Isso pra mim que é o cara tá lá, ali, a partir do momento ele já abraçou o capeta, ele vai pro inferno, mano, ali ele já tá.
Então, mas será que não tem nenhuma cláusula que fala de anulação? Porque deve dar pra anular, né?
Não, com certeza. Não,
mas hoje em dia casamento é igual, puta, não é mais nada casamento. Desfaz com a mesma facilidade que você faz.
Com a mesma facilidade, isso não. Não fala isso não, que eu não quero que minha esposa descubra. A gente tá numa relação super feliz.
Mas realmente eu acho que isso só funciona hoje porque não existe mais o prendimento que a galera tem de religioso até, né? De casamento. Sim. Tipo, beleza, se não der certo, não deu, foda-se.
Acabou.
Mas pra mim segue sendo uma loucura.
Ah, com certeza. É louco mesmo. Mas tá, vamos pro próximo bloco, meu velho?
Vamos, professor Mauri. Vamos pra historinha da semana.
Chegou a hora da historinha da semana.
Senhoras e senhores, chegou a hora da história, a historinha da semana. Esse é um jogo aqui do Quarentenados e você que está em casa pode participar. Nós vamos contar aqui, eu vou contar uma história pra vocês, onde o personagem dessa história vai ser ou o Tato Darkan ou o Senhor Vitinho. E você aí na sua casa tem que descobrir quem realmente viveu essa história.
Vitinho, faz um favor pra mim, ó. Faz uma cara maluca, faz tipo uma doideira. Eu vou fazer um bumerangue que a gente vai publicar, peraí, ó. Eu vou fazer um bumerangue.
Eu tô fazendo já, sou um doente, ó.
Peraí que eu tô tentando colocar uns efeitos.
Legal, vou esperar um pouco.
Vou esperar um pouco, cansou meu braço. Vamos lá.
O gordo em casa, ele tá fatigado.
Vai, 3, 2, 1, bumerangue.
E aí, qual que é o rolê? Você que tá aí na sua casa, você vai poder votar a partir aí das historinhas, das dicas que vão ser dadas aí pelos nossos personagens. Você vai lá em instagram.com/redgeek ou @redgeek no Instagram, segue já a gente, e vai lá nos stories e vota se você acha que a história é de Tatarkan ou de Senhor Príncipe Vitinho Vidani. Beleza? Fácil assim, hein?
E vamos lá, história... já tá pronta aqui a story, tá entrando no ar em 2 segundinhos.
Vamos lá então. A história de hoje é a história de um rapazote. Um rapazote que, né, no auge da sua emoção, do seu intelecto, do seu amor corporal, foi para a night, para a balada, para a boate. E foi pra boate apenas para dançar, não queria saber de mais nada. Quem queria nunca? Simplesmente curtir o momento com a sua dança.
É normal, Maurício.
Não, mas eu não quero saber de você. Eu quero saber, Vitinho, essa história foi com você?
Olha, depende de quem contar, né? Pode ser, pode ter sido, mas na verdade, comigo, quando aconteceu essa história aí, eu estava na Choperia Liberdade, um karaokê conhecido em São Paulo. É. E estávamos lá num karaokêzinho festivo do podcastzinho, uma galerinha conhecida. E foi ficando 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Eu costumo dizer que a Choperia Liberdade, não sei se vocês conhecem, acredito que devam conhecer, ela vira um portal para o...
A gente já foi lá junto, tá? Eu quero deixar só isso claro. Você só não se lembra, você só não se importava o suficiente. Mas, assim,
a gente certamente não me lembro. Certamente não me lembro. Eu sou uma doença, mas tudo bem. De qualquer maneira, nesse lugar, quanto mais vai ficando madrugada, mais loucura vai ficando. Começa a chegar uma galera de cosplay, ó, a loucura. A galera vai chegando de todos os jeitos. Chega a galera que saiu do sertanejo, chega a galera que saiu do bingo, chega idoso, chega criança, não pode entrar, mas chega uma galera. E aí você vai vindo e a parada vai virando uma porta pra Nárnia. E ao longo da madrugada, era umas 5 da manhã, eu não sou acostumado, Mauri, a ser cortejado. Essa, olha a minha cara.
Não,
eu sou esforçado.
Tá... Não. Você tá sendo humilde.
Humilde, modesto, exato. Mas tudo bem. Aí chegou um rapaz em mim e falou, viu, minha amiga ali, uma menininha bonitinha, inclusive, muito jovem, devia ter ali seus 20 anos. Olha assim, ó, ela tá interessada. Você quer dar uns beijos nela lá? Aí eu olhei e ela tava do lado, né? Eu olhei. E eu namorava, né, na época, namorei por 8 anos, tava lá tranquilo, olhei e falei, totalmente mamado, embriagado, meu cérebro foi raciocinando, eu fui com aquele olhar sedutor, olhei pra ela e falei, hoje eu só vim pra dançar, e saí assim, viradinho, e afastei, e o Maidana, amigo que tava do lado, passou mal de tanto que ele falou, cara, não imaginava, assim, pois é, eu dei uma vingada de todos os foras que eu recebi dessa forma, pude retribuir.
Mas vamos, peraí, Tateca... O Vitinho contou uma história bem convincente. Ele, é dele essa história? Lógico que não, senhora. Lógico que não, senhora. Quando era...
Nem sei dançar.
Quando era jovem... né? Quando era jovem em Barbacena, eu... Sempre com a galera do teatro, cara, sempre gostei de... Velho, tudo quanto é tipo de balada, né? E aí teve um determinado...
Tem uma galera do teatro,
é
demais.
Cara. Não é verdade. Tem a galera do teatro. E eu gostava muito, cara, de ir na túnel com meus brothers. Tipo, meu, túnel, cara, balada underground gay de São Paulo, uhum. Fantástica. Eu me divertia muito na túnel. Eu gostava muito da túnel. Do, tipo, inclusive, quero mandar um beijo no coração do Gui, cara. Me estúnel vários anos, fantástico. Era muito da hora, cara. E, inclusive, assisti show do Paulette, da Paulette Montilla, Nanny People. É um rolê mó da hora, cara. E tem uma balada, né, cara, bebendo com a galera e tal. Subi no palco, tirei a camisa, girando camisa, pá. E aí...
Tá ursinho da balada.
Eu era o urso da balada, cara. E aí, tipo, chegaram pra mim nesse papo do tipo, pô, e aí, é tal, cara, não sei o que lá. É, obviamente, pessoal super respeitoso, né? E aí eu
respeitoso falei... Respeitoso só passando a mão no seu corpo.
Não chegou assim, não chegou,
obviamente.
Cara.
Obviamente. Pessoal super respeitoso. Tava lá em cima da mesa, sem camisa. Obviamente que...
Não, do palco. Eu tava em cima do palco, não era na mesa.
Quem falou do mesa? Tá bom. É. Eu dei uma aumentada aí na sua história.
E aí, cara, chegaram pra trocar ideia e tal. Eu falei, não, valeu. Eu inverti a história. Falei, cara, eu sempre... Eu vim aqui só pra dançar, tô com meus amigos, quero curtir o rolê da noite e tal. E foi isso, cara. E foi um rolê super de boas. Eu não sei porque a galera aumenta a parada. Foi super de boas. Eu tava realmente lá só pra dançar.
Entendi. E, Vitinho, me fala uma coisa aí. Você tomou essa decisão porque você estava sóbrio, porque você estava bêbado, ou se você acha que se você estivesse sóbrio, você tomaria uma decisão diferente?
Olha só, eu com certeza teria dado fora porque eu namorava, sempre fui um cara fiel, não teria feito nada. Mas talvez esse fora só veio por conta da embriaguez. A criatividade, ela veio por conta disso, porque foi um momento que a própria pessoa deu risada, que ela não esperava, né?
Só vim pra dançar,
é bom. Só vim pra dançar. E
E você, Tato, se você, você falou que tava lá se divertindo com seus amigos, se você estivesse bêbado, você teria uma resposta diferente pra dar?
Não, cara, eu tava curtindo pra caramba mesmo. Eu realmente só tava lá pra dançar, cara.
É mesmo?
É mesmo, eu tava lá pra dançar, Mauri.
Entendi. Olha, eu de verdade conheço essas duas figuras. Consigo imaginar os dois passando por uma situação como essa e
curtindo. Nós somos igualmente, temos o potencial e ao mesmo tempo somos mentirosos o suficiente para os dois estarem mentindo.
Eu queria, na verdade, eu queria ver vocês dois indo para balada para dançar juntos.
Putz,
eu gostaria.
Ó, passando,
vai ter que acontecer.
Eu não sei se a Túnel ainda tá aberta, mas se a Túnel estiver aberta, Vitinho, a gente faz esse rolê passando a loucura, vamos para Túnel, vai ser da hora para caralho.
Então eu quero que você aí em casa entre lá no nosso Instagram, vote quem é que saiu apenas para dançar e deu fora na balada inteira, foi Tato Tarkan ou Vitinho? Vai lá no nosso Instagram, arroba Rede Geek no Stories e vota. No final nós vamos revelar quem é o verdadeiro dançarino da noite.
Ó, Mauri, eu tô dando uma olhada aqui, ó. A Túnel existe ainda, cara.
Aí, ó.
Ó, a Casa Noturna LGBTQ+, mais antiga de São Paulo.
Olha só, mas o Tato frequenta desde que, quando ninguém conhecia, antes de virar modinha.
Vocês estão com medo também? Falando nesse negócio da Túnel existindo, vocês estão com medo de, com a pandemia, vocês perderem os seus lugares favoritos? Tem dia que eu rezo pelos restaurantes que eu como ali, pelos por quilo que eu como perto do trabalho, que eles não fecharam.
Cara,
oh, caraca, mano, eu gosto tanto da calabresa parmegiana do Nojentão, que é lá perto do meu trabalho. Você não pode fechar o Nojentão.
Eu tô preocupado com o Bar do Vital ali na Augusta, mano. Eu, de verdade. Tá, Bar do Vital, sim. Rodízio de petisco, R$25,
velho. Olha aí.
É, velho, não, isso não pode fechar. Mas essa foi a história da semana. No final, a gente revela o verdadeiro personagem da história.
Chegou a hora da historinha da semana.
E aí, seu Vitinho, está falando aí então do restaurante, como é essa linguiça parmegiana?
Cara, calabresa parmegiana é uma iguaria, ó.
Você tá me zoando.
Cara, empanada a calabresa. Nunca tinha comido a calabresa empanada. Inclusive, empanar a calabresa é um belo, né?
É um belo
termo pra usar.
A língua portuguesa, ela tem uma vantagem absurda. Várias frases completamente normais. Por exemplo, apertar o parafuso. Tem um mega significado sexual, né, cara? Fala, vou trocar o óleo. Apertar o parafuso.
Fogança, maravilhoso.
Cara, eu vou lubrificar a porta. Sabe? Qualquer coisa do gênero. Tipo, putz, cara, eu vou apertar a rosca. Todo cara, se você... qualquer coisa...
Você deu o tom certo.
Qualquer coisa que você faria numa manutenção
de um carro,
numa manutenção de carro, numa padaria, numa mecânica, né? Numa manutenção de lave seca, vira contexto sexual, cara.
Velho.
Sabe que também tem uma explicação, Tato, do porquê que a gente ri desse tipo de coisa. Que pra mim ela vem da evolução. Charles Darwin, a gente evoluiu de que bicho? Olha pros macacos, nossos primos. Eles pegam merda com a mão e jogam nos outros. Então como que a gente não vai rir de umas paradas dessas? A gente tá nessa linhagem.
Você é muito mais científico do que eu. Tava muito mais porque o brasileiro tá eternamente na quinta série. Essa é a minha resposta. Que
isso, fui pra explicação biológica.
Você já tá pronto pra substituir, inclusive, a galera do Naruhodô, né? Já tá falando das quatro causas, tal. Fator biológico.
Você sabe que... Tato, eu tô preparado. Eu não vou falar a verdade? Não vou. Mas eu posso fazer aí a minha versão com tranquilidade.
E convencer as pessoas. Tudo é tudo questão de postura.
Você joga um número, Maurício. Você fala 36%. De quê? Não importa. Você fala % a galera já acredita e fala que é verdade.
Ah, mano do céu. Você estava falando anteriormente, seu Vitinho, que você está viciado nos reality shows aí. Reality shows dos hétero topzera e tudo mais. Mas o que mais você tá consumindo durante essa pandemia? Dá dica aí pra galera de séries, filmes, jogos, livros. O que você tem feito aí?
Cara, sabe que eu parei pra rever algumas coisas que eu não lembrava? E isso é uma parada que eu tô fazendo e que eu indico muito. Sabe aquele filme que você acha que você viu, mas você não lembra direito dele? Por exemplo,
sei, vou te
dar um exemplo. Seven.
Caraca.
Eu tinha visto Seven criança e falei, mano, não lembro de Seven, nunca mais vi, né? Aí eu vi de novo, eu falei, cara, era como se eu tivesse vendo a primeira vez. Por mais que eu soubesse o que acontecia, uhum. O filme, ele é tão bom, mano, que você assiste de novo, você fala, caralho, é muito bom.
Você começa a pegar os outros detalhes.
De 20 anos. É, não, com outra cabeça, né,
cara? É, tudo. Isso aí.
Então isso eu tenho feito. Eu revi o Profissional, sabe? O
da puta que pariu, mano. Tá no meu top 10 filmes da vida, o Profissional. Eu assisto uma vez por ano, velho. Muito mais.
Olha aí, revi, eu, cara, eu não lembrava de nada do Profissional.
É, sensacional. Puta,
eu só lembro, eu lembrava da cena dos bandidos invadindo a casa da menina e tal, matando a família dela inteira, e lembrava da cena final da granadinha, né, do pino. E você fala, pô, legal. Mas eu só lembrava disso, não lembrava de nada do filme. Falei, cara, que irado. Que
everyone! Everyone!
Puta, eu tô revendo muita coisa, cara.
Porra, velho.
Eu tô revendo muito filme que eu já vi e não lembro, cara. Eu tô revendo Dexter. A série Dexter
que da hora. Puta,
as quatro primeiras temporadas são absurdas de boas. Então eu tô, além de vendo coisa nova, eu tô. Aliás, o Netflix tem lançado algumas coisas muito maneiras, né? Lançou Expresso da Manhã. Tô curtindo pra caralho.
Também tô no Expresso da Manhã. É. Tô acompanhando aí semanalmente, cara. E de verdade, tô curtindo mais do que o filme, viu? A série.
Eu vou esperar passar
tudo.
Eu também.
Vai esperar lançar aí, a temporada toda.
Aí eu vou lá e assisto.
Não, faz sentido, cara. Acho que vale a pena fazer isso.
É, faz sentido também. É. Eu vi El Camino, que eu não tinha visto ainda, o filme do Breaking Bad. E foi legal que eu vi depois do hype, porque a galera falou mal pra caralho no lançamento. Eu falei, mano, eu não quero me decepcionar desse jeito. Deixa eu ver depois, sem influência de ninguém. E eu curti, enfim. Achei o filme legal.
Cara, eu fiz a maratona aqui durante essa quarentena. Eu fiz a maratona de Breaking Bad. Eu nunca tinha assistido, né? E aí eu peguei pra fazer essa maratona. Foi a minha esposa, mano. Devoramos, sabe? Assistia, tipo, uma temporada por final de semana, tá ligado? E aí, tipo, quando a gente terminou de assistir, né? Aí a gente viu que tinha o filme, né? El Camino. E aí a gente assistiu logo em seguida. E, mano, a gente curtiu a experiência. Obviamente, a gente não tava no mesmo hype de assistir todo mundo junto ali e tal, que acaba influenciando, né? Mas, meu, a gente achou divertido. Meu, deu um bom final. Sabe, deu uma boa continuação. Foi curioso, por exemplo, como tava muito fresco na nossa cabeça, a gente viu muita diferença física entre os personagens, sabe? Tipo, entre os atores, né? Tipo, o cara, sei lá, um cara ficou mais careca, outro ficou mais gordo, sabe? Tipo, um, sei lá, perdeu o braço e daí...
O Jesse deu uma esbagaçada fodida, cara. O Jesse deu um envelhecido foda.
O cara tinha, sei lá, 17 anos fazendo a série e colocaram ele pra fazer com 45 agora. O cara... Ainda bem que ele usava cabelo raspado, porque o cara só tem cabelo branco agora, provavelmente.
Pois ó, eu tô refazendo mais uma vez, tô assistindo 4, 5 vezes seguidas a Modern Family, tô em loop. Tem aquela série nova
da Netflix. Cara, eu vou te falar, hein, Tato.
O quê?
Vou te falar que eu vi o final de Modern Family e eu chorei igual a
criança. Tá, ficou da hora pra caramba, cara, eu gostei muito da série. Ela
mas não conta que eu tô vendo
também. Oitava, nona e décima temporada, dá uma barrigadinha, porque toda série tem esse vício, acontecer com Friends, com todas as séries acontece, porque às vezes eles deixam os personagens muito caricatos pra continuar funcionando a dinâmica. Aconteceu com Grande Família, assim, é tipo de coisa que é normal, né, acontecer em qualquer dinâmica de roteiro. Mas eu me diverti bastante com Modern Family, tô assistindo em loop direto, aquela nova série do Steve Carell, do Espaço... Pra
Space Netflix, Force,
cara. Lá. Space Force. Muito divertida, muito gostosa.
Vitinho que gosta de Steve Carell, principalmente em The Office.
Uau, cara, eu amo The Office, muito cara. Muito The Office.
Olha, e entre acho que é a bosta que eu já vi.
Cara. Entre Facas e Segredos.
Entre Facas e Segredos. É uma série?
Entre Facas e Segredos.
Não, é um filme
cara.
Tá na Amazon Prime.
Tá. Ah. Cara, filmaço. Assista, muito divertido, cara. É... Pô, tem uma pegada da Agatha Christie, assim, com um pouco mais de humor e tal. Bem divertido, cara. Bem Vamos divertido. Saber. Filme de mistério. Tá,
tem uma coisa que saiu na Amazon Prime recentemente também, que, cara, por conta da pandemia também, o filme ficou meio em baixa, que é aquela animação da Pixar. Vocês viram? Dois Irmãos?
Não.
Tá aqui, parou!
Dois Irmãos. Mano. Dois Irmãos. Eu recomendei aqui no Quarentenados alguns meses atrás. Quando a gente comentou entrar na quarentena... Eu assisti esse filme várias vezes, esse filme entrou na Amazon Prime, e aí eu continuei assistindo essa foto desse filme, e depois eu comprei o filme, eu gostei tanto desse filme, que eu comprei, Vitinho. Eu
é
tenho
bom demais, cara, bom demais. Bom demais, esse filme é foda demais. Achei uma das melhores animações que eu vi nos últimos anos, assim, de falar, caralho, a animação é linda, o roteiro do filme é maravilhoso.
Cara, as referências são boas. Sabe o que eu achei, cara, da hora, Vitinho? Que essa animação, diferente das outras... As outras animações eram feitas pra criança, que também serviam pra adulto. Essa, ao contrário, é uma animação pra adulto que também serve pra criança.
É isso aí, cara. Pô, principalmente pra alguém que já teve alguma grande perda aí na vida, alguma, enfim, grande dor, né, cara? Aquela, o roteiro dessa animação, acho que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi mesmo, cara. Acho que entra junto com Divertidamente no hall de filmes que eu falo, caraca, esse é um, não é nem uma animação da hora, é um filme foda.
É um filme foda.
Filme foda. Aliás, outro filme foda pra você, quarentenado. Sonic o filme, bom demais.
Não.
De verdade, não tô zoando. Bom demais.
Não.
Tato, bom demais, Tato. Não. Pelo amor de Deus, Sonic é bom demais.
Não. Não é. Não assisti ainda.
Não é. Bom demais, assista, Maurício, chorei largado no Sonic no cinema. Gritei, eu e Peixe Aquático, um de mão dada com o outro, falando: caralho, irmão, olha o Sonic no cinema, olha
ali. É, foi uma decepção.
É mesmo? Foi uma decepção.
Que isso, cara? Ah, sério. Foi ruim.
Que?
O Tato gostou.
Você preferia um outro Sonic?
Cara, não. Eu preferia nenhum filme do Sonic. Pra mim, tá de boas, cara. Na verdade, eu me diverti mais com o Detetive Pikachu. Achei mais legal do que Sonic.
Não vi ainda, quero ver.
Puta, você vai amar.
Outro filme que eu vi de quarentena, cara, que eu pirei, que eu não tinha visto, eu me culpo por não ter visto no cinema, é o Turma da Mônica Laços, cara. Eu pirei nesse filme.
Ainda adorei, não assisti, mano. Cara. Não assisti ainda.
Bom demais, cara.
Eu gostei muito do quadrinho, um dos melhores quadrinhos que eu já vi. Até ver o Cafage falando sobre a produção, né? A gente teve a oportunidade de ver uma palestra dele, né? Falando sobre a criação do quadrinho, o processo criativo dele com a irmã dele, de criação e tudo mais, referências. Cara, é muito foda. E aí, eu deixei... É uma falha no meu currículo aí ter deixado de assistir esse filme, mas vou assistir. Fica aqui a minha promessa. Mas por que você não gosta de The Office? Eu comecei a fazer maratona, nunca tinha assistido. Tato me recomendou, virou minha série do almoço.
É gostoso. Olha aí, eu vou até revelar uma coisa aqui. Eu acho que The Office só não tem a mesma graça que... Eu não comprei o hype, eu não consegui rir da forma que as pessoas riram. Cara, a primeira temporada eu achei sofrível mesmo.
A primeira temporada é mais difícil. A primeira é mais difícil.
Aí os caras, não, mas supera a primeira que daí vai e só melhora. E cara, a série pra mim ela só ficou ok, assim, ela nunca ficou boa. Eu dou, sei lá, um Two Broke Girls da vida. Aquela série que se tiver passando, você deixa
ele
passando.
Sei. Two Girls, One Cup é som, da vida.
Som de elevador. Isso, exato. Two Girls, One Cup da vida. Um Glass da vida. É a mesma coisa de The Office. É o mesmo prazer que você sente.
Um Glass da vida. É um som de cara, mas olha que louco. Eu tô curtindo porque... não sei se é porque eu tô muito longe, tô muito tempo longe de escritório, né? Não sei se de repente pode ser isso. Mas, cara, é muito foda porque eu tô curtindo muito a forma, a personalidade de cada um dos personagens é apresentado. E mostra, tipo, na verdade, uma parcela da nossa sociedade ali representada naquele escritório, né?
Pois é.
Não, pra mim, essa é a graça da série.
É um mini Brasil ali. Eu só não dou risada. A série de humor que não me faz rir, então não... Aí, beleza. Mas tem momentos muito bons, cara. Eu já falei isso no Twitter também. Teve um momento que eu realmente ri. Falei, caralho, essa piada é foda. Que é um momento que o... Enfim, quando eles fazem o merge das duas empresas, das duas filiais
lá. Não, é spoiler, eu não vi ainda.
Puta, então vai lá, mano. Só vou te falar uma palavra, o Tato vai saber o que é. A parada do Apollo Creed, pra mim, me matou, cara.
Isso é bom, quebrou.
Isso me quebrou, cara.
É bom.
Caralho, isso é foda mesmo.
É bom demais, cara.
E jogando, você tá jogando alguma coisa, cara?
Tô com o notebook novo aí e tal.
Tô com o notebook.
Ele tá com o Animal Crossing instalado no Switch dele. Tô com o Animal
Crossing aqui,
mas a gente ainda nunca jogou junto, Vitinha. Fica só enrolando. Ele nunca foi visitar a Tatoland.
Eu tô, tá, você precisa ir à Vidanilha também, tá?
Pra
passear um pouco. Gosto que nossas ilhas são egocêntricas como a gente.
E o mais da hora, Vitinho, é que a minha esposa joga comigo, ela criou o usuário dela. E aí ela fica super deprê porque ela mora na Tatolândia. E a gente foi ver se dava pra mudar de nome. Não dá, tem que zerar o jogo. Não, eu falei, nem fudendo você vai apagar a Tatolândia. Agora é uma democracia. A gente podia até fazer uma votação e mudar. Mas como o jogo não permite, vai ficar com o nome que era antes no Império. Roma tá assim até hoje.
É isso, faz parte, é histórico. Exato, vai mudar.
É fantástico, cara.
Mas tá lá. Eu tô jogando Valorant aí, ué. FPS da Riot aí.
Tá curtindo, cara?
Curtindo muito, cara.
Vai virar um pro player?
Né? Não tenho tempo e a dedicação necessária. Mas eu gosto. Eu tô curtindo. Eu parei de jogar CS, inclusive, quando eu vim pra cá, eu falei, puta, acho que eu não vou dar conta de jogar CS, mas eu trouxe o teclado e o mouse, então eu não tô jogando mais por preguiça mesmo. Tô jogando FIFA de sempre, o Fifinha da galera, que eu nunca parei de jogar. E o Switch é meu companheirão, cara. O Switch é o videogame que eu mais jogo disparado.
Também.
Tô sempre no Animal Crossing. Eu tava rejogando o Link's Awakening do Switch, que é maravilhoso. Que é o Zeldinha, o remake ali.
Eu não peguei esse jogo, cara. Eu não tô disposto a pagar $60 nesse jogo remake. Quando ele sai por promoção por $30, aí a gente conversa.
Até a terceira vez que eu compro Link's Awakening na minha vida. Eu comprei no Game Boy Color, eu comprei no 3DS, eu comprei no Switch, cara. Eu adoro esse jogo, mano. Então eu compraria mais 3 vezes, com certeza, com tranquilidade.
E você joga Fifinha onde?
Qual a plataforma?
No PC, cara. Sempre joguei no PC.
Ah, que da hora.
Sempre joguei na Origin. E agora com a EA indo pra Steam, eu tô torcendo pro FIFA ir junto, cara. Porque a Origin é a Origin, né? Complicado demais. Mas o Steam...
Você vai ter muito mais gente pra jogar, né, cara?
Porra, bem mais.
E mas você usa o quê? Um controle conectado ou é teclado e mouse você usa?
Controlezinho do 360, fiel companheiro, cara.
É bom. Esse controle é coisa linda de Deus, né, mano?
Esse controle é raridade, o do 360, porque hoje só tem o do Sony, que é bem mais caro, cara.
Sim.
E o do 360, você nem acha mais pra vender.
Esse daí é
o original mesmo da Microsoft, é o que tem com fio, ele é raríssimo, mano. Hoje em dia, né? Nem vende mais. Assim, também, né, faz sentido não venderem mais. Tem o do Xbox One que é melhor.
É.
E a Microsoft não quer vender coisa velha, mas mesmo assim, pô.
Não.
É porque, cara, isso é uma coisa que é verdade, né? A gente que joga, mano, o joystick original, perto do alternativo, ele, mano, é outra parada.
É,
né?
Analógico.
A sensação dos botões, puta, tem que ter um joystick bom mesmo, cara. Não dá
pra comprar. Eu também acho, cara. Eu comecei a fazer emulação no Fire Stick. Tô rolando jogos de arcade antigões no Fire Stick, tipo Marvel vs. Capcom, Tartarugas Ninja. Cara, espetacular. Só que, velho, é da hora jogar com um joystick da hora. Você tem que ter um joystick bom pra poder jogar, cara. É. Aí fica da hora.
Aqui, durante a quarentena, pois a gente fez uma aquisição de um PlayStation 4 aqui pra casa.
Não, peraí. Não foi qualquer rolê. A gente fez o esquema.
O esquema.
Parada louca. Amigo nosso...
Tem um tio meu que é bicheiro que trocou um par de tênis por um PlayStation 4.
Não. Um amigo nosso...
Caiu do caminhão.
Foi um rolê dele. Um amigo nosso, o chefe dele, comprou o PlayStation 4 de um amigo, comprou ele quebrado. Porque o amigo falou, quebrou, eu não quero ter dor de cabeça, eu comprei outro e tá aqui, cara. Se você quiser, te vendo ele, sei lá, por R$200... E se você consertar, é teu. E ficou um ano com o chefe do nosso amigo. Não, o chefe do cunhado do Mauri. E aí, ficou um ano com ele e não consertou. Aí o cunhado do Mauri chegou e falou assim, ô, você não vai consertar esse negócio? Eu te pago aqui R$200 se eu consertar, é meu. Aí o chefe falou, não vou consertar mesmo, passou pra ele. Nosso amigo fez a manutenção, saiu tipo R$80 a peça, R$280 o PlayStation, a gente comprou dele.
Caralho, mano!
Foda, velho.
Caralho, isso foi uma bela compra.
A gente não pediu.
O controle custa mais caro que
o PlayStation. A gente não pediu comida 4 vezes e pagou o PlayStation.
Caralho, muito bom, cara. Vocês estão jogando o que no Play 4?
Rocket League.
Tô com saudade do meu Play 4.
Em loop. Em loop. A gente sempre
amou. Sabe onde eu tô jogando Rocket League, Tatinho? Tô jogando Rocket League aqui, ó. No Switch mesmo,
cara. Eu acho da hora, mas é que o gráfico dele no Xbox One e no PS4 é muito mais da hora. Então, cara, eu tenho ele. Eu tenho
pra
ele
mim, no Switch. O Rocket League é um jogo tão competitivo que eu tô cagando pro gráfico. Eu vou embora, mano.
Então, eu gosto do... Eu tenho Rocket League no Switch, eu tenho Rocket League no PC, eu tenho Rocket League no Xbox One e tenho no PS4, cara. Eu amo esse jogo, cara. Eu amo Rocket
League. É bom demais, né?
Cara, junta jogo de carrinho com futebol.
Outro dia, né? A gente tava jogando, inclusive, a galera da cavalaria, porque a gente tava jogando no randômico. E a galera da cavalaria jogando contra a gente, tirando contra. Depois eu só fui ver no Twitter do tipo, aê, vocês mandaram mó bem, não sei o que lá. Porque a gente é bom, né?
Daí, obviamente...
É, mas claro, joga o dia inteiro, tem que ser bom.
Como a gente tava falando, brasileiro, né? Nunca sai da quinta série, a gente montou um time. O time se chama... Time da Quinta B.
Turma da Quinta
Turma
B.
Turma da Quinta B.
E o código do time é teta.
Você sabe que a gente tinha um time também no começo, eu, o Menino Malfátio, Xande do Rebostei, a gente jogava direto, os caras do Tirinhas também, e o nosso time era Gangue dos Palhaços, a gente só tinha van. por causa da van disparada. Era maravilhoso, né? Puta, era uma alegria, cara.
Mas se você quiser, saudade, eu te convido pra teta, pra você jogar junto com a gente.
Puta, quero sua teta, quero teta sim. Tem interesse.
É isso aí, Tatinho. Quero trazer um momento de sabedoria aí pro nosso quarentenário.
Vamos pro momento de sabedoria.
Você sabia? Meu bem.
Trago aqui um momento de sabedoria que é quase como uma homenagem a Vitinho. Sou muito fã do Vitinho. Conheço, sigo ele. Sou tipo stalker do Vitinho, né? E aí trouxe aqui um momento de sabedoria muito, muito direcionado a ele. Vocês sabiam, você que tá em casa, Tato Tarkan, Vitinho, vocês sabiam que o termo fazer vaquinha nasceu no futebol e nasceu graças ao Vasco?
Você tá zoando.
Rapaz, isso eu não sabia, não.
É, vamos lá. Tanto o termo fazer vaquinha quanto o termo bicho, pagar o bicho, né? Pra quem acompanha futebol, o termo pagar o bicho é quando o próprio time ganha uma bonificação em dinheiro quando alcança a vitória, alguma coisa do tipo, uhum, né? Aí eles recebem uma bonificação em dinheiro. Mas isso surgiu no Vasco na década de 20, porque naquela época era um futebol, era amador, era proibido, né, os jogadores receberem salário, né, pra serem jogadores. E aí o que fizeram? A torcida se organizou e criou um pagamento de bonificação por vitória aos jogadores amadores do Vasco. E o jogo, conforme o que acontecia no jogo, eles ganhavam uma bonificação baseada no nome do jogo do bicho. E aí, então, tipo, se rolava um empate, o prêmio era um cachorro, que rendia 5 mil réis. Se fosse uma vitória, o prêmio era um coelho, que rendia 10 mil réis. Se fosse uma vitória histórica ou conquista de alguma taça, o prêmio era uma vaca de 25 mil réis.
Ah,
e aí, arrecadava-se o dinheiro pra fazer a vaca.
Olha só.
Pra pagar o bicho, então eles faziam a vaquinha. Então, graças aos torcedores...
Agora que eu vi que os números, Tumi, é o número do bicho.
É!
É, 25 é a vaca, né?
É justamente isso. Por causa aí, do
que número que é, né?
Oi?
O número que número que
ele 25 falou? É o número da vaca. Por isso que pagava 25 mil réis.
Ah, 25 mil réis é o número aí, do bicho.
Cara, é legal. Do jogo do bicho. Então...
O jogo do bicho, inclusive, o maior patrimônio do Brasil. Um dia vai ser valorizado o jogo do bicho.
É que merece uma história à parte. Inclusive, estamos programando um podcast só pra contar...
Eu não acredito pra falar
de a história jogo do bicho. Dele, cara, que é muito boa mesmo.
Puta, por favor, tenho interesse. Acho maravilhoso.
Então, o time do Vasco acabou contribuindo por esse patrimônio nacional de fazermos a vaquinha pra fazer o rateio e pagar uma coisa e pro futebol pagar o bicho pros jogadores terem um desempenho melhor.
Olha aí.
Fantástico,
cara. Muito bem, gostei. Meu gostei Deus. De saber.
Parabéns, bom. Professor Mauri.
Muito obrigado.
Esse foi um bom Você Sabia.
Você sabia? Meu bem.
Então, pra quem não sabe, né, Vitinho é torcedor do Vasco, né, Vitinho?
Exatamente. Se eu pudesse trocar, eu trocava.
Essa é a frase que eu deixo. Mas como você chegou no Vasco, cara? Qual que é esse rolê? Porque, sei lá, você é do interior de São Paulo, né?
Isso, exato. Sou de Araraquara, mas eu nasci em 90, né? Então a primeira Copa da minha vida foi em 94, foi o Romário. E perguntei pro meu pai, onde ele joga? Meu pai falou, olha, ele jogava no Vasco, né, no Brasil. Porque ele jogava no Barcelona, né? Então o time do Romário até então era o Vasco.
Por pouco você torceu pro Vasco, Barcelona. Pro Romário.
Seria um modinha, um Enzo.
Seria um Enzo.
Seria o primeiro Enzo. O Enzo antes do Enzo.
Enzo primeiro.
Mas, então você começou a torcer por causa do Romário, velho.
Isso, e aí no ano seguinte o Romário foi pra onde? Pro Flamengo. Olha que alegria da minha vida. Então
eu
já começo bem.
Eu já fui xingado pelo Romário.
É mesmo?
Já é verdade, eu fui xingado pelo Romário, cara. Eu tava naquela... Eu nunca fui um cara de futebol, nunca gostei de futebol, mas teve uma época que o Azulão tava despontando, né, no campeonato. E aí teve aquela final do...
Não perdoa o Vasco até hoje
por causa disso. Vasco contra Azulão... E aí tiveram duas partidas. Uma delas foi aquela arquibancada no Rio de Janeiro, que foi horrível. E a outra delas...
Alambrada.
É, isso, alambrada. É, caiu o que eu falei aqui?
Arquibancada, aí. Significa que caiu o estádio.
Seria pior ainda.
Seria pior ainda, é verdade. Você vê como eu não manjo nada de futebol, né? E nem de arquitetura.
Nem de arquitetura.
Caiu a pilastra, né? Não, manjo de nada. E o outro foi no Palestra, né?
É isso
que
aí.
Na época era o Palestra. E eu fui nesse, cara. Eu fui nesse. Tinha um primo meu que morava... primo de um amigo que morava lá na região. E a gente deixou o carro lá e tal. E a gente foi a pé. Eu comprei até uma camiseta do Azulão pra ir. Fui assistir junto com a torcida do Bengala Azul. E eu fiquei muito perto, assim mesmo, do campo de futebol, né, cara? E aí, jogo de futebol, como eu não manjo nada de futebol, eu fico xingando as pessoas. Porque é uma coisa que se faz muito presencialmente no estádio, é você xingar. E eu sou muito criativo, e eu fiquei ofendendo ali a galera, ofendia um, ofendia o outro. O pessoal dava risada, aquela rolê meio stand-up antes do stand-up, sabe? O bullying art. Eu ficava lá zoando, aí o Romário, tipo, virou e mandou tomar no cu. Eu falei, beleza, foi mó da hora. Foi uma super experiência.
Caralho, isso é uma honra.
Era uma honra.
Se ele pede, eu vou.
Mas foi de boas ali, ele, tipo, sabe, dando risada. Não foi uma coisa... Porque eu não tava, claro. Eu não tava xingando de verdade.
Não
foi
de coração.
Eu tava fazendo, tipo, eu tava fazendo piada, sabe? Eu tava fazendo piada. E aí, isso, tipo, tinha uma distância muito grande entre a galera que tava mandando tomar no cu, xingando a mãe e tudo mais. Eu tava simplesmente fazendo piadas. E ele, tipo, me mandou a merda dando risada. Foi isso.
Essa final com o São Caetano foi uma parada muito louca, né, Vitinho? Porque teve a queda do alambrado, o Eurico invadindo o campo.
Puta, foi loucura.
Foi, loucura. Foi nessa final essa, também?
Essa é a final do SBT.
Então, né? Isso que eu falar, essa foi a final do SBT também, né? Caralho, foi genial isso. Conta aí pra galera que não era nascido nessa época o que rolou.
Do SBT. A final do Brasileirão de 2000, que era a Copa João Avelange, né, que foi a Copa que a CBF inventou para o Fluminense não jogar a Série B. Né,
foi a Copa do Tapetão.
Trouxeram de volta, né? Isso, foi assim que trouxeram de volta o Fluminense para a Série A. E aí, nesse movimento, o Vasco, nesse campeonato, o Eurico, enfim, eu acho que o último grande cartola do futebol, que faleceu no passado, retrasado, ele grande em relação à relevância, né? A importância, eu acho o Eurico um grande merda, mas tudo bem, ainda mais tendo meu time. Mas ele brigou com a Globo, inclusive. Então foi rolar a final. A final aconteceu em 2001, na verdade, porque teve esse acidente. A final ia ser, acho que dia 26 ou 27 de dezembro, assim, muito perto do fim do ano mesmo. E aí rolou que fudeu São Januário mesmo, caiu o alambrado, adiaram o jogo. E aquele jogo azul, inclusive, estava bem melhor que o Vasco, cara. O Vasco talvez perderia em casa aquele jogo. O São Caetano tava destruindo, né? Tanto que o São Caetano, pô, foi pra final do Brasileiro em 2000 e pra final da Libertadores no ano seguinte,
sim,
né? O São Caetano, um absurdo que fez. É surreal.
Só que o investimento tinha acabado, né? E aí chegou na Libertadores e foi o que foi, né?
Pois é. Mas, não, mas foi pra final, né? Só perdeu o final da Libertadores por pouco. E aí, nessa final, o Eurico tinha rompido com a Globo. E, de graça, meteu o símbolo do SBT no uniforme do Vasco e foi pro jogo, cara. Quem falou, Globo vai ser obrigado a meter o SBT. E o Silvio Santos agradeceu.
É. Isso aí, obrigado. Tá aí meu logo, pode pôr aí, imprimir na camisa e foi.
Uma época muito louca, cara. Muito louca mesmo de pensar nisso.
Não, eu lembro que...
Porque foi só aquele jogo, né? Foi a final.
Isso aí, foi só esse jogo. E todo mundo tava na expectativa de ver esse jogo. Né? Então, tinha uma audiência gigantesca. E eu lembro que a Globo, pra tentar disfarçar, né? Ficava trabalhando com muito close fechado, né? Pra não mostrar, tipo, o logo nas camisas, na bermuda. Então, mano, tipo, eles estavam fazendo
de tudo. Era enorme o logo, cara. O logo é enorme. Como não mostrar, cara?
Genial.
Cara, eu acho que isso faz parte do... Eu acho que o futebol brasileiro tem muito folclore, né, cara? Isso, principalmente nessa década de 90, acho que a gente teve a explosão do folclore brasileiro de futebol. Foi naquela época lá que teve tudo, cara. Que todos os times tinham polêmica. Cara, tem uma história muito boa do Vasco, que eu adoro também. Que em 89, o Vasco foi campeão carioca com um gol do Cocada, que era o lateral do Vasco. E o gol do Cocada, entrou no campo aos 41, fez o gol aos 44 do segundo tempo e foi expulso aos 45. Na hora que ele sai do jogo, comemorando o bicampeonato carioca do Vasco que ele tinha acabado de conquistar, e ele fala, e vai ficar pra história que Cocada entrou aos 41, fez o gol aos 44, foi expulso aos 45, ou seja, um marco histórico pra qualquer jogador. Que é isso do currículo? Ser expulso no final, depois contra o gol. Que marco histórico! Prazer demais, cara. Prazer não dá pra trocar por nada, não, cara. Fala mal, não.
Genial. Eu na minha até meu começo da vida adulta, eu sempre gostei muito de futebol, né? E torço pro Palmeiras e tal. E Palmeiras e Vasco, né, sempre tiveram uma relação...
Rivalidade.
Não, as torcidas têm uma relação bem...
Amigável,
eu não manjo nada. Eu não manjo nada de futebol, já falei.
São torcidas irmãs, sabe? Um recebe o outro quando vai pro Rio de Janeiro, quando vem pra São Paulo, um recebe o outro e tal. E sempre compartilharam bons jogadores. Sei lá, o Edmundo jogou, né, velho, pro Vasco, jogou no Palmeiras. Então, assim, é bem legal, né, ver... Até mesmo aquele jogo clássico que o Vasco virou sobre Palmeiras. Foi numa Libertadores?
Final da Mercosul de 2000.
Puta jogaço, cara. Puta jogaço. É. Ou, sei lá, uns gols mais bonitos que eu já vi do Alex foi em cima do Vasco também. Então, tipo...
Não, cara, essa é uma história relação... bem cruzada entre Vasco e Palmeiras, de muita maneira.
Não, é isso aí, cara. Pô, da hora. Mas eu confesso que eu perdi o tesão total por futebol, cara. Tipo, não sei, tipo... Virou realmente comércio, sabe? Eu desencanei da parada. Jogadores pararam de ser realmente jogadores, viraram, sei lá, artistas, sabe? E pra mim, perdeu o rolê.
Acho que faz parte também da galera, enfim, de ser uma atividade de galera mesmo, cara. Se você não tem uma galera que curte e tal, você vai perdendo interesse. Eu mesmo hoje, cara, assim, eu assisto futebol, acompanho, ainda gosto, etc. Mas eu corro atrás da galera pra falar disso, porque senão também é muito fácil perder o tesão. Sou brasileiro mesmo nos últimos anos, cara, se eu te falar que acompanhei como eu acompanhava há 10 anos atrás, eu vou estar mentindo, cara. Não acompanhei da mesma forma.
Eu mesmo. Até porque você tá 10 anos mais velho, né?
E outra, né, cara? Eu não tenho mais o mesmo tempo pra ficar vendo o jogo pra então, caramba.
É isso que eu quis dizer.
É foda, né?
E você também conseguiu um feito muito importante pro um cara que trabalha com conteúdo e relacionado a futebol. Você teve um problema com o Neymar no Twitter, não teve?
Com o Neymar, não. Na verdade, eu fui banido com o Twitter.
Foi com o Twitter, mas você xingou o Neymar, não foi?
Eu descobri que o Twitter deve ser um bot, não é possível. Ou o Neymar está pagando alguém para fazer isso. Se você chamar o Neymar, marcando a arroba dele, chamar ele de arrombado, você é banido por um tempo. E eu tomei esse bot porque o Neymar é arrombado. Eu tomei o bot e eu falei, rapaz, deixa eu testar um negócio aqui. Falei, chamei o Neymar de arrombado, manda aí, vê se vocês fazem. Eu mandei isso no Pelada e um monte de ouvinte começou a mandar print sendo banido.
Caralho.
Eu falei, cara, agora vamos testar se é a palavra arrombado. Falei, vamos chamar o Neymar de boca de buceta. Aí eu falei, seu boca de buceta. Aí não deu nada. Aí agora só chama ele de boca de buceta. Eu quero chamar o que eu falo. Tranquilo, tá liberado.
Qual é o problema de ser arrombado, né?
Qual é o problema, né? Mano? Cara,
assim... Beleza, eu xinguei o cara. Mas falar que eu tô propagando ódio... Mano, assim, desculpa... Contra o Neymar eu estou mesmo. Tem um pouco de rosto.
Não faz isso com o menino Ney. Tadinho, é um menino.
É uma
criança.
Você viu que até o filho do Neymar já esporrou nele esses dias aí.
É mesmo, não vi.
O filho dele fazendo live no Twitch. Sei lá se na Twitch em algum lugar. E aí o Neymar no outro quarto jogando CS falou, porra, filha da puta. Aí o filho dele falou, não, meu pai só fala coisa inapropriada. Não, esquece o que ele falou. Molequinho, cara, de 5 anos de idade. Eleva porque ele só fala besteira. Meu pai não fala, não ouve nada que ele fala, que ele só fala besteira.
Que maravilha. Queria que o filho do Pelé falasse o mesmo. O filho do Pelé que faz a besteira, no caso. Não, mas de acordo com o Romário, o Pelé é um poeta. E fala uma coisa, Vitinho, que projeto é esse aí que vai passar? Explica aí pra gente.
Cara, vai passar um projeto que eu fiz, tive uma ideia pensando em fazer uma collab. A gente é amigo, né? Nós três aqui, na verdade, somos amigos de vários artistas, ilustradores e tal, né? Eu sempre vi os caras fazendo collab de ilustração, fazendo, porra, vamos desenhar aqui sobre o Yu Hakusho. Aí cada um manda um desenho e tal, e faz uma thread maneira, e cada um colabora. Então é um projeto que todo mundo pode participar. E no fim não leva o nome de ninguém, não é uma parada do cara. É uma parada de, olha, rolou uma collab aqui sobre o Yokusho. Olha as artes aqui que surgiram disso. Beleza. É, pensei a mesma coisa com o podcast. Falei, cara, vou fazer um feed. É, obviamente que por ser um programa de áudio que tem um conteúdo, eu vou fazer uma curadoria pra ver o que entra e o que não entra, pra ninguém tá lá falando besteira. E a ideia é, mano, vamos aproveitar essa quarentena pra voltar pra fora, pra desabafar, falar o que quiser. Cara, não precisa falar sobre puto, como eu tô sofrendo na quarentena, ou, cara, o que eu tô fazendo na quarentena. Cara, fala sobre o que você quiser, mano. Se você quiser hoje comentar a final da Libertadores de 94, você comenta, não importa, cara. Só que abre o microfone, fala. Então eu costumo descrever como um microfone aberto, é um feed aberto pra qualquer um falar, gravar o seu. Manda episódio pra gente ouvir, revisar, eu dou aquela normalizadinha no volume pra ficar padrão, pro ouvinte não mudar de um episódio pro outro, ficar um estourado. E pra ter certeza que o cara não tá abrindo o microfone e falando, gente, toma cloroquina pra caralho, porque, olha, cura a Covid. Não,
porra. Aqui não.
Quero também espalhar desinformação, é. Aqui não. Então é só isso que a gente faz. De resto, cara, liberdade total pro cara se posicionar, inclusive. Já publiquei programas de caras que têm posicionamento contrário ao meu, e desde que ele não fale uma merda ofensiva e agressiva, tudo bem, cara, não tem problema. Acho que estamos aí pra ouvir também, pra aprender e pra rir da cara de quem fala besteira de uma forma bem-humorada e legal, não querendo menosprezar e nem ridicularizar. Acho que é isso.
Oh, e já então, me exponho aqui, falei com o Vitinho essa semana, tem um piloto que eu fiz pra Rede Geek, que eu testei e tudo mais, pra falar de uma parada que eu nunca lancei na Rede Geek, não lancei, esse programa não vai caminhar, assim, foi um projeto...
Foi só um desabafo.
Foi um desabafo que eu fiz, literalmente fiz um desabafo, que não acabou virando um formato, e eu combinei com o Vitinho, eu vou publicar esse desabafo, não vai passar.
É isso aí.
Vou fazer um pequeno ajuste.
Vai ser um prazer.
E vou passar pro vai passar.
E eu prometi pro Vitinho e não cumpri ainda a minha promessa. Sou desses aí que...
Tá tudo bem.
Promessa em vão.
A ideia é que vai ter um programa por dia, todos os dias, até o fim da quarentena. Então você tem mais uns 40 anos aí. É,
mas aí, como que se determina o fim da quarentena? É o que o Estado determinar?
Ou que o Átila?
Eu acho que quem vai determinar é você. Eu vou falar, gente, é isso aí, estamos voltando à normalidade, é isso. Mas vocês sabem que eu tô com uma parte de mim, acha que tá tão legal de fazer isso, que, cara, tem me feito tão bem. Receber os áudios, ouvir voz de pessoas diferentes, pessoas que eu não conheço. Cara, teve cara que mandou áudio de, sei lá, do meio de Manaus, onde foi aquele caos, mano, onde foi aquela loucura de óbitos e casos e caramba, e gente sendo enterrada com trator. E, cara, é legal você sair um pouco da sua bolha e falar, caraca, olha como é grande, como o seu... Você tem que olhar, tirar o cabresto que o tapa-olho aqui e olhar mesmo. Porque tem gente em realidades diferentes. Pô, teve relato de cara que descobriu que ia ser pai ao longo da quarentena. Falou, mano, imagina a cabeça de um cara desse.
Porra.
Sabe que vai ter um filho agora. Que período legal pra você ficar indo pro hospital fazer exame. Né? Bem tranquilo, não tem risco nenhum. É. Então, cara, eu acho que tem me feito muito bem. Assim, obviamente, que nem todo mundo tá falando de drama. Tem gente falando coisas legais que só acalma e tranquiliza. E, pô, oscilar, ouvir que cada um... E no fim das contas, tá todo mundo que tá mandando áudio tá com o mesmo propósito, que é... Apesar de tudo, cara, apesar das coisas boas e das ruins, essa porra vai passar, a gente tem esperança que isso vai acabar. E é como nós estamos falando aqui, o programa inteiro, estamos marcando de ir na túnel, de fazer as paradas junto. Cara, isso vai rolar, cedo ou tarde vai rolar. É só a gente não ter pressa, não ter cuidado, mesmo cuidado que a gente está tendo agora, ter até o fim. E, cara, enquanto isso, a gente vai se mantendo entretido, né, no fundo. Sim. Eu tive o prazer de poder falar com a Mona Lisa Perrone na CNN, quando vai passar esse tempo. Foi muito legal. E eu troquei ideia com ela. Até falei pra ela disso, brincando, de tipo, pô, a gente tá esperando ter o áudio lá. Porque, de fato, cara, eu quero que qualquer pessoa fale mesmo. Deve ser legal saber o que um cara, um jornalista, tá passando nesse momento. Que, enfim, o cara que trabalha como guarda de trânsito. O que ele tá fazendo agora? Sei lá, mano. Manda aí, se você for. Eu quero saber. Acho que é interessante, cara. É legal ouvir pessoas.
E como que o pessoal faz pra mandar o áudio?
Cara, vai passar podcast@gmail.com, mas a melhor recomendação que eu faço é vai no feed do Vai Passar, procure aí no Spotify, qualquer agregador. O primeiro episódio do feed, que é o fixo lá no Spotify, chama Convite. Explica tudo lá, cara, pra você mandar o teu.
É bom porque você já ainda assina o feed e já ouve os episódios.
É isso aí. Vai lá que é de uma vez. E, cara, de verdade, esse podcast só existe se você participar. Você, Tato, você, Mauri, você é ouvinte.
Sim.
Vai lá, a gente quer ouvir tua voz, mas eu não sou um podcaster, cara, não... Não é para podcaster só, é para o ouvinte também poder ter uma vozinha falar ali. São 10, 15 minutos, mano. Não dá tempo nem de você errar. Você vai conseguir fazer certo, fica tranquilo.
É isso aí, é isso aí. Muito bom, então é só procurar Vai Passar nos Vai Passar. Agregadores de podcast.
E falando...
Isso, pra facilitar, Vai Passar podcast.com.br. A gente comprou o domínio também, que vai lá pro Lampozinho e facilita.
Da hora, da hora. Falando em errar, professor Mauri, vamos pro nosso famoso quadro Stop da Quarentena.
Stop da Quarentena.
Senhoras e senhores, chegou o momento do Stop da Quarentena, esse jogo maravilhoso, clássico da quinta série. Você que está aí em casa pode jogar com a gente. Nós vamos passar as categorias, vamos escolher uma letra. Quem preencher todas as categorias primeiro, grita stop, e aí vamos fazer ver a pontuação. Se você preencheu sozinho com aquele item, você ganha 10 pontos. Se tiver itens repetidos com um amiguinho, ganha 5 pontos. No final, quem tiver mais pontos, leva o prêmio pra casa. Maravilha, professor Mauri. Vamos, Vitinho, você já tá pronto para anotar as categorias?
Pronto demais, digitalmente, inclusive, high technologics.
Ó, e fica a dica, você que tá acompanhando a gente ao vivo, você que tá acompanhando o vídeo depois, você que tá ouvindo o podcast, faça, participe com a gente e depois mande para o saque o seu resultado através do WhatsApp, mensagem de áudio, sempre se identificando, falando nome, idade, profissão, cidade, para o número 11-98765-6950. Vamos então às categorias, começando, professor Mauri,
por nome.
Mas não é qualquer nome, tem que ser o nome daquele seu parente que manda fake news. CEP, CEP o tradicional, cidade, estado e país. Fruta, fruta é a fruta que aquela pessoa do WhatsApp diz que cura a corona.
Marca.
Marca. Marca é bom, mas a gente já explica mais.
Esporte.
Esporte olímpico que você deseja ver em 2021, já que 2020 não vai ter.
Carro.
Carro. Carro é diferente de marca. Por exemplo, Mazda. Mazda é marca, não o modelo do carro. O carro tem que ser o modelo do carro.
Cor.
Cor, cor da máscara que você usa pra ir na farmácia, pra ir no mercado ou pra buscar as coisas do entregador na porta de casa.
Parte do corpo.
Parte do corpo que você precisa lavar muito bem durante essa quarentena.
Série ou filme.
Pra assistir, já que você tá ficando em casa.
E Meu Presidente É...
Que é a nossa versão do Minha Sogra É... Se a gente vai falar mal de alguém, vai ser o presidente. Porque, porque não tem graça zoar o oprimido, a gente tem que zoar o opressor.
Sempre.
Anotou tudo?
Parte do corpo, sério filme, Meu Presidente,
certo? É isso aí, são 10 categorias. Nome, CEP, fruta, marca, esporte, carro, cor, parte do corpo, série ou filme e Meu Presidente É.
Beleza. Como você vai escolher a letra nessa semana?
Eu vou fazer de um jeito diferente. Professor Mauri, eu quero que o Vitinho, você vai me falar uma palavra e um número de 0 a 10.
Tá bom. É, abacate, 8.
Professor Mauri, fala um número agora, sei lá, de 0 a 20.
19.
Então tá bom. Eu vou procurar no Google. Abacate. Resultado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os benefícios do abacate. Letra número 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, podia ter excluído 3, né,
mano? Você falou 4, de 1 a 20? Ainda bem que não foi de 1 a 100, 8, né? 9,
10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, letra E!
Valendo!
Então, valendo, letra E!
Ah, a gente... Não, peraí, não, vamos mudar. Não. Porque eu tô com E aqui, já tudo anotado.
Ah, a gente já fez E.
Eu então, fiz E.
Fala, fala um número, outro número aí, Vitinho. 0 a 10.
Puta, 4.
1, 2, 3, 4, letra A.
Ah, bom, agora, valendo.
Letra A, valendo.
Caramba. Conseguiram um esporte?
Ah, consegui.
Pera aí. Caramba, que difícil, gente.
Caralho, tô com dificuldades aqui.
Caramba, peraí. Caralho, não tá aqui em série e filme, mano. Eu tô com problema com fruta.
Eu não sei, carro.
Cada um não sabe nada, né?
É difícil. Olha, posso falar stop ou vocês?
Você já zerou? Você já completou tudo?
Zerou.
Então stop.
Stop, então. Eu não quis, né? Quis ser educado.
Não, quem completou fala stop. Lembrando que, galera, quem falou uma parada única e tá valendo, vale 10 pontos. Se falou repetido junto com outra pessoa, vale 5 pontos. E se não completou, não vale, 0 pontos.
Vamos lá.
Então vamos seguir na ordem pro senhor Maurinho, Vitinho e eu.
Vamos lá, nome, Amanda. Abílio, que é o nome do tio do WhatsApp aí, que manda fake news, que eu segui a orientação do...
O meu é Américo.
Boa. Seu Américo. Américo é bem nome de
fakezão. Valeu.
No Twitter, @américo984732979.
É um bot, né? O Américo é um bot. CEP americana. Americana.
Araraquara, estou aqui, né? Caramba.
Facilitou. Fruta, amora.
Falei antes, né? Abacate. Vou repetir o abacate.
Puta, é verdade. Eu selecionei. E eu sofri pra lembrar a fruta e no final eu coloquei ameixa.
Boa.
Aí eu falei, mano, eu não vou pôr abacate porque eles vão colocar.
Não, acho que não.
Eu esqueci, inclusive, do abacate. Gente, eu tô colocando a trilha, eu tô gravando o programa.
Relaxa, tá de boa.
Olha lá. Marca Atlas.
Coloquei ASICS.
Olha. Eu coloquei Ágora.
Ah, boa, beleza. Olha, beleza, tranquilidade. Não sei o que é, mas tá bom.
Ágora é uma corrente. Como é? Não é o termo? É uma.
É uma fintech de investimentos.
Dos nossos queridos amigos do Bradesco que apoiam e patrocinam, eu não acredito.
Esporte. Eu zerei em esporte, não coloquei. Eu coloquei atletismo.
Isso. Porra, com certeza. Tato?
Não coloquei.
Mandou bem no atletismo. Carro. Astra.
Puta. Agile.
Boa. Nossa. Tato?
Não coloquei.
Cor. Amarelo.
Azul.
Tato?
Amarelo.
Ah, vai se...
Ah, molecada! Até agora gabaritando
tranquilo. Não, e eu sofri pra lembrar amarelo. Eu não sei o que aconteceu comigo, meu cérebro tá devagar hoje.
Parte do corpo, não coloquei.
Nossa, eu esqueci que tinha parte do corpo. Eu tô doido. Eu quase falei stop, eu falei que faltava só duas. Esqueci parte do corpo.
Tá, eu bom. Coloquei antebraço.
Valeu. Antebraço? Com certeza. Ah, que merda. Eu esqueci parte do corpo. Série ou filme, antes de você voltar.
Alf, o é teimoso.
Puta, sensacional.
Altered Carbon.
Muito bom. Que inclusive tá bem legal, Altered Carbon. Gostei bastante. Fica
meu aqui. Presidente é... Ele é um asno. Eu coloquei animal.
Eu coloquei anta.
Boa. Aí, beleza.
Vamos somar os pontos agora.
Nossa, pior pontuação. Não foi.
Nossa,
não.
Nunca. Puta, já fiz essa pontuação também, mas foi bem ruim.
Eu fiz 60 pontos.
Eu fiz 60 pontos.
Gabaritei, né, gente? Eu fiz 100 pontos.
Caraca, malandro! Primeira pessoa
primeira que faz 100 pontos. Primeira pessoa faz 100 pontos, cara. Que isso? Ainda dei sorte na cor, porque a cor tinha certeza que alguém ia repetir. Puta, mas só tem azul e amarelo. Eu quase meti um anil.
anil. Anil ia valer. Anil. Sensacional, Vitinho. Parabéns, ganhou 100 pontos. Primeira pessoa a gabaritar no Quarentenados aqui no Stop.
Parabéns. E já viramos pro Sr. Mauri com a notícia bizarra da semana pra gente chegar lá com chave de ouro.
Notícia bizarra da semana.
Errei, coloquei a trilha na hora errada, sei o que
não. Velho, ninguém percebeu. Se você não tivesse falado, tinha passado o resto.
Mas eu tinha que falar. Eu tinha que falar porque a gente tem que aprender a assumir os próprios erros. Fica aqui, fica aqui a nossa dica para os nossos líderes que ultimamente estão com dificuldade de aceitar os próprios erros. Mas vamos lá, professor Maurinho. Mulher compra AirPods pela internet e recebe aparelho gigante.
Como assim?
Essa história é muito boa. Essa é uma história recente que uma mulher em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, encontrou uma promoção online de um par de AirPods que eram oferecidos por algo equivalente aí, que seria R$350.
Ah.
E é um valor muito abaixo do normal pro conhecido AirPod.
Sim.
E aí, ela foi lá, entrou no site da Amazon, comprou os fones de ouvido, e quando chegou, o fone de ouvido não cabia na orelha dela.
Como assim?
O fone de ouvido era maior que a cabeça dela.
Caralho!
Na verdade, ela viu só a imagem, não leu a descrição, e o que ela comprou foram caixas de som Bluetooth no formato de AirPods.
Caramba, tipo gigante o bagulho.
Olha, aqui a foto, Mauro.
Manda esse link aí, velho.
Eu vou mandar. Peraí, copiar imagem.
Manda no Telegram.
Ih, eu preciso abrir agora o Telegram.
Mano, o bagulho é gigante. Eu vou tentar colocar aí pra galera que tá no YouTube acompanhando ao vivo o link pra eu mostrar a imagem.
Olha que genial, professor Mauri.
Olha aí, cadê?
Pum, te mandei a imagem.
Puta, a imagem aí eu não sei pôr.
É fácil.
Como que é?
É só salvar no desktop, Mauri.
Tudo bem, mas como eu coloco é pra galera ver? Isso que eu não sei, é por isso que eu pedi o link. Eu não sei. Você
manda o link do
post aí.
Eu copiei o endereço. E quando eu colo o endereço, ele transforma na imagem. Pronto, agora eu mandei, vai, Mauri. Copia o texto. Vamos mostrar pra vocês. Cara, mas olha que genial isso, cara. A mulher, ela foi comprar um AirPod e não foi golpe, não foi sacanagem, não foi maldade da pessoa que queria, não era ninguém querendo sacanear a pessoa, não era nada disso. De verdade, professor Mauri, era apenas um anúncio da caixa de som Bluetooth, cara.
Você tá me zoando.
Tô falando sério, velho.
Caramba, velho, peraí que eu queria dar um zoom aqui pra galera poder ver, porque a imagem é pequena, deixa eu ver se eu consigo. Não tá dando zoom.
Quer que eu faça esse
olho? Não, vou fazer aqui um cut.
Só dá um cut aí, olha o fone de ouvido, olha o tamanho do fone de ouvido, Vitinho.
Olha o tamanho do fone de ouvido na mão.
Olha a comparação com a mão da mulher, que da hora, cara. Isso é genial, cara. É genial. E tem entrada aí, USB, fone de ouvido, tá vendo?
Nossa, aqui é...
Ela só não leu a descrição, cara.
Gigante, mano. Sensacional. E $350 por dois, até que o preço foi bom, vai.
Não foi ruim, não, cara. É. Não tá falando...
Você sabe que eu fiz exatamente a mesma coisa uma vez, o inverso, né? Eu comprei um phaser de Star Trek.
Ah.
Eu falei, caralho, vou ter um phaser aqui, né, pra ter na minha mesa e tal. Cheguei, cara, num chaveirinho. Então, eu fiquei com, tipo, a arminha do Bibi, sabe? Ah, assim, um grilinho. Era meu phaserzinho, acendia a ponta pra que merda.
Genial.
Muito boa essa notícia, seu Tato. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui pra revelarmos aí o nosso personagem da história da semana. Como que foi a votação aí, tá? Vou
pegar meu celular aqui, Samori. Vamos abrir aqui no Instagram da Rede Geek, que é onde a galera fez a votação. A gente nem explicou que era para votar no Instagram da Rede Geek.
Avisei.
Falou o suficiente.
Falou.
Não, beleza. Vamos lá. Estou com a publicação em minhas mãos. E professor Mauri, eu ganhei por 10 10%.
Você ganhou por 10%?
10%, 10% das pessoas, a mais do que as outras pessoas consideram que eu fui... porque é verdade que eu ia na túnel, é verdade que eu adorava dançar no palco, é verdade que eu tirava a camisa, mas a história não é minha, a história é de Vitinho!
É, rapaziada.
Mesmo,
dançarino, Vitinho? Né?
Você é um dançarino. Você foi pra balada. Gostei de dançar,
mas dança.
Mas foi realmente lá na choperia, então. Isso rolou?
Foi exatamente como eu contei, exatamente.
Que louco. Inclusive,
esse dia eu tava muito travado. Teve uma coisa que aconteceu depois disso, que foi que eu comecei a abordar as pessoas na mesa, imitando o Louro José. Eu encostava na mesa assim, com as mãozinhas pra baixo. E ficava...
Ninguém te agrediu, você não foi expulso da casa, tá de boas.
Não agrediu. Eu fiz na festa, né? Eu sou o palhaço da festa. Inclusive, eu já fui na Choperia Liberdade, já fui lá pra passar todo tipo de vergonha. Agora, no pré-carnaval, eu saí de um bloquinho, voltei pra casa, não tomei banho, fui pra Choperia Liberdade, disse Sailor Moon e tudo, entrei lá, esqueci que era um dia normal, cara. Tava todo mundo normal lá. Só entrei eu de... Eu de Ceramon, meu brother de Branca de Neve, a gente fez o primeiro campeonato mundial de sinuca de cosplay e eu perdi.
Genial. Seu Vitinho, você tem um recado aí pra finalizar, pra mandar pra galera?
Acho que o recado é fique em casa, aguenta firme aí, paciência que vai dar tudo certo. Vamos nos entretendo com conteúdo de qualidade como esse aqui do Pedro Mauri. E vamos, que logo isso passa aí. Não importa quão logo é esse logo, mas vai passar, tá tudo certo.
É isso aí, Vitinho. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por compartilhar aqui as suas histórias. Foi fenomenal passar esse tempo contigo. Valeu. E sigam aí o conteúdo e ouçam, vai passar, hein?
Vai passar.
Vai passar, essa é a mensagem.
Por favor.
É isso aí, galera. Até semana que vem. Um beijo no coração e tchau!
Tchau!
Alô!
Esse podcast foi produzido por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E, por favor, fique em casa.